Então, muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. Começo por cumprimentar a senhora ministra, a senhora secretária de Estado, o senhor secretário de Estado da Presidência da Modernização Administrativa, da Cidadania e da Igualdade. Tratando-se de uma audição regimental, como foi acordado em reunião anterior, as regras são, após a intervenção inicial da Sra. Ministra, 10 minutos com a tolerância que o caráter facultativo destas normas implica, seguir-se-á a intervenção de cada grupo parlamentar, que de por si terá direito à resposta da Sra. Ministra. Portanto, vamos iniciar os nossos trabalhos e dou a palavra à Sra. Ministra da Presidência, a professora Maria Manuela Leitão Marques.
Senhor Presidente da Primeira Comissão, senhoras e senhores deputados, desejo aproveitar esta presença da equipa governativa que me cabe coordenar para falar do que tem sido o nosso trabalho, em especial em duas áreas que consideramos relevantes, da política em geral e da política do governo: a melhoria da atividade legislativa, por um lado, e a cidadania e igualdade, por outro. Começando pela primeira área, consideramos que é um princípio de bom governo termos uma legislação simples, compreensível, coerente, racional e eficaz. Afirmar isso na casa do legislador por excelência na democracia, que é o Parlamento, merecerá seguramente a concordância de todos e de todas, e esperamos também que a colaboração no mesmo objetivo. Desde o seu início, que o Governo assumiu para este efeito o compromisso de legislar apenas quando isso é fundamental, ou seja, sempre que uma proposta de lei é considerada ou chega até à Presidência, verificamos com grande cuidado se precisamos mesmo de alterar a lei para prosseguir um objetivo de política pública determinado ou se o podemos fazer no quadro legislativo existente. Tal determinação e tal esforço, nem sempre fácil, mesmo dentro de um governo, como imaginarão, justifica que no terceiro ano do 21º Governo Constitucional tenham sido publicados apenas 117 decretos-leis, um valor inferior, muitíssimo inferior, ao dos anteriores governos, anteriores todos eles, não estou apenas a falar do anterior, o mesmo acontecendo se somarmos à atividade legislativa neste formato dos 3 anos que já decorreram desta legislatura. Por outro lado, garantimos também ou facilitamos o acesso universal e gratuito ao Diário da República e o respectivo portal, tendo sido remodelado, melhorado as suas funcionalidades e conteúdos, bem como as modalidades de acesso. A facilidade do acesso acrescentámos a facilidade de compreender a lei e, naturalmente, daí decorrendo, com certeza, um melhor cumprimento por cidadãs e cidadãos, com a publicação de decretos-leis e decretos regulamentares em Diário da República, acompanhada de resumos em linguagem clara.
Peço desculpa.
Passámos ainda a assegurar a avaliação de impacto legislativo dos decretos-lei e propostas de lei do Governo através da ferramenta Custa Quanto, medindo o impacto económico e concorrencial dos diplomas para empresas e agora também para cidadãos. Em breve acrescentaremos a esta tarefa a avaliação do impacto da legislação sobre a pobreza e combate à corrupção, como tivemos oportunidade de anunciar na semana passada, melhorando também o método como se procede à avaliação do impacto de género. Em 3 anos, podemos afirmar, legislámos menos e legislámos de forma mais completa e mais rigor, ou pelo menos foi esse o sentido deste programa, com resultados à vista. Senhoras e senhores deputados, nos tempos conturbados e inesperados do mundo e da Europa, é essencial Portugal continuar a afirmar e a defender os princípios que fazem parte da nossa Constituição da República e que devem fazer parte das nossas vidas. Reduzir as desigualdades, nomeadamente as desigualdades de género, é um desígnio fundamental de uma sociedade inclusiva no século XXI. Mais de 10 anos depois da aprovação da Lei da Paridade, com a qual fomos pioneiros no combate à subrepresentação de mulheres nos órgãos de poder político, que a história tem provado não se consegue evitar ou combater de outro modo, ou seja, esperando que a sociedade conduza a outro resultado, importa agora reforçar o equilíbrio dessa representação, acompanhando o que acontece em outros países europeus e seguindo as recomendações do Conselho da Europa. Espero que seja possível, para esse efeito, o consenso para caminharmos nesse sentido, como é necessário para aprovar uma lei desta natureza, e espero também que o mesmo seja possível para o exercício de cargos dirigentes, tanto no setor privado como no setor público. A monitorização do impacto da Lei 62/2017 tem mostrado que é este o caminho a seguir. Em pouco mais de um ano, o número de mulheres nos órgãos da administração de empresas cotadas e do setor público empresarial, central e local, subiu significativamente, com destaque para este último, no qual a percentagem aumentou de 20% para 35%, superando até o limiar previsto na lei. Mas para que estas políticas tenham verdadeiro impacto na vida das pessoas, é preciso que homens e mulheres tenham condições equivalentes para fazer as suas escolhas de vida e de participação na vida política. É por isso importante pensarmos numa sociedade que facilite a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, que infelizmente muitas vezes ainda penaliza mais as mulheres que os homens. Essa conciliação é também importante para o bem-estar, a produtividade e a sustentabilidade demográfica, e é uma posição assumida pelo Governo, espero também pelas senhoras e senhores deputados, em linha com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Por isso lançámos em 2018 o Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar, designado 3 em Linha, que assenta numa visão integral das pessoas e numa visão integrada das políticas públicas, visando a criação de condições que promovam uma mudança de cultura, porque muitas vezes, infelizmente, nestes casos, é de cultura de que se trata, o que também, naturalmente, poderá ser apoiado com mudanças legislativas. Destaque, por isso, entre as várias medidas do programa, a medida número 1, Pacto para a Conciliação, que envolve organizações públicas, empresas privadas, no sentido de melhorarem as suas práticas de forma sustentada e contínua, certificando-se e usando a norma portuguesa para o efeito, trabalhando também para este efeito com os institutos públicos IPAC e IPQ e entidades certificadoras. Senhoras e senhores deputados, um domínio de intervenção que nunca posso deixar de referir, ou por outra, que gostaria de não ter de referir, mas que infelizmente o devo fazer, prende-se com a prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A informação disponível obriga-nos a manter esta área como uma alta prioridade governativa. Cada caso, cada história de violência, cada femicídio impele-nos a avaliar e melhorar a política que temos vindo a desenvolver. Temos vindo a aumentar as respostas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência, que em 2018 contava com 211 respostas, incluindo mais cinco casas-abrigo, mais 6 respostas de acolhimento à emergência com 46 vagas, mais 23 estruturas de atendimento, somando atualmente 143. Globalmente, o número de acolhimentos aumentou em mais de 485 pessoas e o investimento financeiro da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica aumentou quase 2 milhões de euros entre 14 e 17. Estamos também a reforçar a formação de oficiais de justiça e de forças de segurança, de advogados e de magistrados, a melhorar o sistema de gestão e de apoio de informação da Rede Nacional para que possamos ter mais respostas e respostas, sobretudo, mais adequadas às necessidades das vítimas. Sublinho que nesta área, e visando a melhoria da capacitação da SIG, houve aumento orçamental no orçamento de 2019 e também por via dos jogos sociais e de avisos do POISE para financiamento de projetos neste domínio. Apesar disso, todas e todos nesta sala e fora dela, muitos e muitas, estamos bem cientes que o problema ainda é um problema muito grave em Portugal e que, por isso, temos também que investir na sua prevenção, na prevenção da violência doméstica, desde muito cedo. Neste âmbito, estamos a dar uma particular atenção a este domínio no âmbito da educação para a cidadania, hoje presente em todas as escolas, formando os nossos docentes neste país, em todo o país. Naturalmente, a educação para a cidadania não se prende apenas com esta área, mas é também uma área que faz parte deste pacote, deste programa. Experimentámos também novos instrumentos. Também aqui quisemos, ou estamos, ou precisamos de ser inovadoras. Por exemplo, uma app em conteúdos e jogos sobre direitos humanos, que experimentámos no âmbito das comemorações da Convenção dos Direitos Humanos, destinados a jovens do terceiro ciclo, e um jogo de cartas sobre a cidadania, designado agora Falo Eu, destinado a crianças mais novinhas, dos primeiros e segundo ciclo, que em breve estarão disponíveis. Acreditamos que a utilização deste tipo de instrumentos didáticos, pedagógicos, lúdicos e apelativos, em que se aprende a cultura cívica, são essenciais para que as nossas e os nossos jovens cresçam a exercer e defender os valores que aqui defendemos e partilhamos e que são os da nossa Constituição. Igualmente, no âmbito do programa Igrantes, temos preparado já os avisos que permitirão apoiar programas de prevenção primária e secundária com um investimento de 300 mil euros. Finalmente, senhoras e senhores deputados, refirmo a área das migrações. Comprometendo-se com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, Portugal orgulha-se de ver as suas políticas públicas na área das migrações e da proteção internacional alinhadas com os 23 grandes objetivos que integram o Pacto Global para as Migrações. O Governo português tem desenvolvido uma política de solidariedade ativa no acolhimento e integração de pessoas refugiadas, com a colaboração da sociedade civil e também com a colaboração de muitas autarquias. Portugal tem-se destacado em todos os programas de recolocação à reinstalação. Desde junho do ano passado, através de ações conjuntas no resgate de vidas humanas em pleno Mediterrâneo, que têm envolvido Portugal e outros Estados-membros, Portugal acolheu 86 pessoas. Se tem sido assim quanto ao acolhimento, também temos dado passos relevantes quanto à integração. Já este mês, e na sequência de protocolos de cooperação celebrados em outubro passado com 5 associações de pessoas refugiadas em Portugal, inauguramos um espaço co-work no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, em Lisboa, destinado à promoção e dinamização do acolhimento, integração e participação das pessoas refugiadas, em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações. Valorizamos e defendemos neste domínio o consenso político e social que se verifica na sociedade portuguesa e que tem sido tão importante para que esta política tenha sido desenvolvida com continuidade, bem como os benefícios da diversidade cultural e o contributo de migrantes para essa diversidade, para a nossa economia e para a nossa sociedade. Senhoras e senhores deputados, após esta breve introdução, onde naturalmente não me foi possível referir todas as áreas e projetos em que estamos envolvidos, estamos, eu e o Sr. Secretário de Estado, disponíveis para responder às perguntas e esclarecer as dúvidas que queiram colocar-nos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos então agora abrir o debate parlamentar. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo, a si e, naturalmente, a Sra. Ministra e a Sra. e os Srs. Secretários de Estado, desejando um bom ano e também um ano profícuo de trabalho nas matérias que a Sra. Ministra tutela, que se revestem de grande importância, particularmente na área da cidadania e igualdade, que são áreas que eu acompanho com maior acuidade. Senhora Ministra, ouvimos-la com muita atenção. Nós tivemos conhecimento ontem de um relatório da primeira avaliação da aplicação da Convenção Europeia sobre a violência contra as mulheres em Portugal, sobre a aplicação da Convenção de Istambul no nosso país, elaborado com base em dados recolhidos até outubro de 2018. E, de facto, esse relatório nós ainda não o pudemos esgrimir detalhadamente, porque só tivemos acesso a ele ontem, mas traz-nos aqui um conjunto de alertas que, no fundo, não constituem muita novidade, Sra. Ministra, porque esses alertas também já vinham sendo denunciados, quer pela Assembleia da República, nomeadamente o Grupo Parlamentar do PSD, quer também pela equipa disciplinar de análise retrospectiva do homicídio em contexto conjugal. Invariavelmente, as recomendações de uns e de outros são muito próximas e algumas delas já têm algum tempo e já podiam ter feito, na nossa opinião, algum caminho. Temos que esse relatório nos diz que existe uma baixa taxa de condenações que contribuem para uma baixa taxa de denúncias e que naturalmente constitui um clima de impunidade que não é bom nem para as vítimas e naturalmente que é melhor olharmos com muita atenção para estas questões. Depois, Sra. Ministra, a questão da proteção às vítimas, e sei que tem feito, e disse mesmo aqui, que tinha dado alta prioridade ao aumento da Rede Nacional de Apoio e Proteção às Vítimas, mas este relatório também nos diz que todo o processo coloca as vítimas expostas novamente a um processo de revitimização. Depois, a descoordenação entre os vários serviços públicos e intervenientes, nomeadamente, o relatório fala especificamente, a descoordenação entre os tribunais de família e os tribunais criminais quando há menores. E, portanto, só para lhe dizer que nós demos uma vista de olhos nos relatórios, mas aquilo que mais gostaríamos de dizer é que não nos surpreende as recomendações que lá vêm. Aliás, a equipa de análise retrospectiva do homicídio em contexto conjugal tem sido muito clara nas recomendações que tem dado. Nós tivemos a ocasião de ouvi-los na comissão em março de 2018, já tinham produzido então dois relatórios, e na altura questionámos que encaminhamento é que tinha sido dado às recomendações que formularam. Naturalmente que a equipa nos disse que foram dirigidas às entidades competentes e agora, 10 meses passados, Sra. Ministra, tivemos de novo a oportunidade de os ouvir aqui recentemente quanto ao seu quinto relatório, que reporta a um caso que a todos nos deve fazer refletir, porque foi uma mulher que foi vítima foi assassinada e que pediu durante 98 dias ajuda sistemática aos poderes públicos e nós, o sistema, não teve como ajudar essa mulher. E isso deve-nos fazer refletir. De todos os relatórios produzidos pela equipa, houve várias conclusões e eu perguntar-lhe à Sra. Ministra, porque já passaram 10 meses, há um ano atrás eu disse aqui à Sra. Ministra que o Governo teimava em usar muito a violência doméstica como parangona. E como arma de propaganda política, na altura a senhora ministra ficou muito incomodada. Mas o que é facto é que nós, passado de 10 meses de haver específicas recomendações sobre esta matéria, verificamos que o Governo não tem dado o melhor encaminhamento às mesmas. Nomeadamente, ao nível das intervenção dos elementos da formação, aliás, dos oficiais de justiça, das forças de segurança, que a senhora ministra aqui falou, que intensificou, e eu ia lhe perguntar em concreto, senhora ministra, quantas ações de formação? A senhora ministra da Justiça ontem disse em declarações públicas que de facto havia, aumentaram os números oficiais que nós temos conhecimento, que nos foram até remetidos numa resposta pelo Ministério da Justiça a uma pergunta que foi feita pelo nosso grupo parlamentar, verificamos que as ações quanto aos magistrados judiciais desintensificaram-se. E mais, senhora ministra, o conteúdo das formações também nos deixa muito a desejar. Há formações que têm, e eu até tenho aqui, também surgiu no âmbito de uma resposta que nos foi dada pelo Governo, há formações que têm como nome, o direito, o amor e o direito. E aquilo que o grupo parlamentar do PSD tem percepcionado é que muitas das vezes as formações não se adequam àquilo que os intervenientes na situação precisam, nomeadamente os advogados, os oficiais de justiça. Muitas das formações existentes não correspondem àquilo que interessa, e a própria equipa multidisciplinar disse exatamente isso aqui. E depois, senhora ministra, temos aqui uma questão que eu gostava de lhe perguntar, é relativamente à aplicação do artigo 29A, às medidas de proteção à vítima, que foi também uma questão muito aqui colocada, que também vem reiterada no relatório, que foi aqui uma questão muito colocada. Esse artigo diz que logo que haja denúncia devem ser tomadas de forma urgente quer medidas de proteção à vítima e a promoção de medidas de coação relativamente ao arguido. Aquilo que temos verificado é que este artigo não está a ser aplicado. Pelo menos em todos os casos, não direi em todos os casos que isso acontecerá no país todo, mas em todos os casos que foram objeto de análise pela equipa, nenhum deles verificámos que este artigo foi aplicado. Este artigo foi editado em 2015 à Lei da Violência Doméstica e a responsabilidade política pelo seu cumprimento já é totalmente deste Governo, senhora ministra. E, portanto, haveria que fazer aqui um forcing nesta situação de as entidades intervenientes, os magistrados, as forças de segurança estarem naturalmente com disponibilidade, com formação para o cumprimento deste artigo que não se verifica. E depois, a senhora ministra disse aqui que também tinha feito, tem dado uma prioridade à rede, ao aumento da rede nacional, que em 2018, salvo erro, foi um número que temos 211 casas-abrigo, foi isso, eu não sei. Pronto. Gostava que a senhora ministra concretizasse esses números, quantas casas de abrigo e onde exatamente, senhora ministra, porque eu pergunto...
Onde abriram novas?
Exatamente.
Onde abriram novas, senhora ministra?
E eu pergunto, porque a senhora se está de bem, tem priorizado o alargamento desta rede, tem assinado inúmeros protocolos, eu sei que isso corresponde à perspectiva de territorialização que tem desta matéria, mas nós temos um problema à montante, é que se a vítima não for qualificada e não for tratada pelo sistema como vítima, não vale a pena haver muitas redes de proteção, porque se ela não é qualificada como vítima. E, portanto, esta aplicação do artigo 29 das medidas de proteção à vítima parece-me primordial para depois fazer funcionar todo o sistema. E depois, senhora ministra, nos casos avaliados também não houve intervenção de elementos das forças de segurança com formação especializada. Também disse aqui a equipa, não poderemos dizer que seja assim em todos os casos, mas sabemos que existe uma fraca formação dos agentes de segurança que lidam com estas matérias, quer do conhecimento do crime em concreto, quer do conhecimento dos procedimentos a aplicar de imediato e a cautelar naquela matéria de imediato. E então eu gostaria de saber se a senhora ministra tomou alguma diligência no sentido de saber porque é que isto acontece e como é que podemos efetivamente mudar isto. E depois é a avaliação do risco. Quando é feita, muitas das vezes não é bem feita, porque não há formação suficiente para ser bem feita. E quando é feita, Sra. Ministra, depois não se seguem as medidas de proteção das vítimas, e quando as há, as medidas de proteção das vítimas, também nos disse aqui a equipa, não se procede ao seu registro e, portanto, perde-se a forma como estão a ser executadas. Não se consegue monitorizar a sua execução. E, portanto, as minhas perguntas prendem-se muito com todas as recomendações que foram aqui deixadas, que eu tenho a certeza que a senhora ministra, tendo em conta que tem uma prioridade máxima, digamos assim, nas questões da violência doméstica, tenho por certo que teve curiosidade de ler os relatórios e de ler atentamente as recomendações e, naturalmente, de pôr todos o sistema e todos os outros ministérios a funcionar de forma a acomodar. Eu sei que isto não é fácil, também não se faz de um dia para o outro, mas invariavelmente que as recomendações incidem sobre os mesmos assuntos e, portanto, Sra. Ministra, gostaria de saber que passos concretos é que já demos nessa situação. E depois dizer-lhe que, relativamente à formação, a Sra. Ministra falou aqui que tem intensificado a formação dos oficiais de justiça, de advogados, de forças de segurança, e eu queria que a Sra. Ministra pudesse trazer aqui números concretos. Como lhe disse há pouco, os números que nós temos, a Sra. Ministra disse ontem em declarações públicas que em 2018, ela disse este ano, mas certamente se queria referir a 2018, que as ações de formação sobre os magistrados tinham sido o dobro. Nós ainda não temos os números de 2018, mas temos os números de 2016 e 2017, e comparativamente com a legislatura anterior, os números são muito inferiores àquilo que já se vinha a fazer em 2014 e 2015, e em 2013 e 2014. E, portanto, gostaria que a Sra. Ministra nos desse aqui, em concreto, que ações de formação é que estão a ser feitas, nomeadamente quer nos magistrados judiciais, quer nos oficiais de segurança, formação direta e indireta, porque também anteriormente se faria formação que formava agentes de segurança que depois formação secundária, digamos assim. E, portanto, Sra. Ministra, relativamente à violência doméstica, eu queria dizer-lhe que estamos particularmente muito atentos a tudo aquilo que o Governo tem feito. É uma matéria sensível, nós sabemos. Estou certa que a Sra. Ministra...
Eu vou concluir,
estou mesmo a concluir, Sra. Presidente. É uma matéria sensível e eu ontem também gostava que a Sra. Ministra comentasse ou reagisse às declarações da Sra. Ministra da Justiça ontem, que disse exatamente que era uma questão de tempo que tudo iria funcionar. Mas, de facto, não é só uma questão de tempo, Sra. Ministra. A vítima que foi objeto deste último relatório, da análise da equipa disciplinar, não teve esse tempo. A vítima faleceu e aquilo que nos deve custar a todos e nos deve convocar a todos é que ela faleceu em 98 dias pedindo sistematicamente ajuda ao sistema e o sistema não a soube ajudar. E por isso não é uma questão de tempo, porque aquela mulher não teve esse tempo, não lhe conseguimos dar esse tempo. E eu terminaria dizendo que, naturalmente, a parte do grupo parlamentar do PSD pode contar com o nosso contributo para esta matéria, mas seremos muito atentos e vigilantes, porque a prioridade, Sra. Ministra, não é só nas palavras, mas é na ação concreta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira, pelas suas questões. Se quiser comentar a afirmação da minha colega da Justiça, diria que espero que seja uma questão de tempo. Senão, não valeria a pena o esforço de todos nós, Governo, Parlamento, deputadas e deputados de todos os partidos que estamos a fazer, se não acreditássemos que o nosso esforço, que a nossa atenção, que as nossas propostas, que o nosso investimento, que a formação pode mudar ou pode prevenir casos como aquele que eu também li e que naturalmente nos deixa muito impressionada, porque já não é uma mulher que não se queixou, queixou-se frequentemente e, na verdade, o sistema não lhe deu a resposta que desejaríamos que tivesse dado. Mas acreditamos que o esforço que estamos a fazer neste governo, noutros governos e futuros governos, espero, e o esforço também na prevenção, na educação das crianças, possa permitir ter no futuro um panorama, um relatório mais otimista do que aquele que acabámos de ler, porque se não acreditássemos nisso, não teríamos com certeza energia para fazer esforço numa área tão difícil, porque depende de comportamentos culturais muito antigos e muito difíceis de mudar. E para lhe dar alguns números, para referir aquele que a senhora, eu tenho aqui com precisão, aquele que a senhora Ministra da Justiça referiu, nós tínhamos 175 formados magistrados em 2015, temos hoje 440, não quer dizer que sejamos satisfeitos e que não precisemos de continuar nesta formação, e por isso mesmo, na sequência do relatório, eu poderei... Eu tenho esses números, são os que eu tenho aqui. Poderão não estar certos, mas são aqueles que eu tenho aqui e que me parecem estar corretos e que me parecem, não tenho nenhuma razão para duvidar que não sejam assim. Que são dados do SES, são os dados do SES. Se os dados do SES, podemos escrutiná-los. Mas são os números que eu tenho aqui que me pediu e estou a dá-los exatamente com toda a precisão. O que não quer dizer que fiquemos... satisfeitos são, já temos 440 magistrados formados, está tudo muito bem. Não está muito bem, eu disse, deixei-o claro no nosso discurso inicial, que este é um trabalho que exige persistência, às vezes resiliência a casos desses que nos dizem, não vale a pena, que nada disto está a mudar a realidade. Nós acreditamos, mas temos que ir avaliando que a formação das forças de segurança, o apoio às forças de segurança e dos magistrados é importante, tal como acreditamos dos advogados também, tal como acreditamos que o investimento na prevenção é também muito importante, mesmo que os resultados não possam ser visíveis tão cedo. Senhor Presidente, se me permitisse que a Senhora Secretária de Estado completasse
esta... Com certeza, em matéria de rede, com certeza, Senhora Ministra. Senhora Secretária de Estado,
muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras Secretárias. Relativamente à análise que faz da problemática, agradeço realmente o balanço que faz, sendo que não concordo, obviamente, com essa associação de desinvestimento ou uma não ação por parte do Governo, na sequência daquilo que tem vindo a ser conhecido, quer na sequência do trabalho da equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica, que já emitiu 5 relatórios. Como sabe, inclusivamente um membro do meu gabinete participa nesta equipa, portanto estamos acompanhando permanentemente este tipo de análise, que é fundamental para se detectarem falhas a corrigir no sistema. Eu própria reuni-a recentemente com esta equipa, mobilizando todos os departamentos ministeriais, representantes dos ministérios envolvidos naquele caso, o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração Interna e a própria PGR, no sentido de fazermos o balanço e de nos organizarmos em termos de trabalho coordenado para a implementação e concretização destas recomendações, que é o que tem vindo a acontecer desde o início da atividade e todos os relatórios. Aliás, já na sequência do terceiro relatório, pudemos organizar um protocolo entre a própria SIG, a DGAJ, o MAI, portanto, envolvendo as forças de segurança, a PSP, a GNR e a PGR, no sentido de dotar de formação e de instrumentos na intranet, inclusivamente, dos oficiais de justiça para colmatar. Foi feito o diagnóstico no âmbito desse protocolo. Foi feito esse diagnóstico entre setembro e dezembro do ano passado sobre as necessidades de formação dos oficiais de justiça por parte da equipa da Direção-Geral da Administração da Justiça. Foram formados já pela SIGA em dezembro, numa primeira ação, 29 formadores, portanto, oficiais de justiça, que fazem parte e integram a escola de formação desta Direção-Geral e que serão disseminadores. Estão também preparados e organizados vários workshops formativos, numa lógica também de coordenação entre as forças de segurança e oficiais de justiça, utilizando a metodologia de análise de casos. Portanto, workshops formativos centrados na metodologia de análise de casos. Isso no âmbito desse protocolo. Por outro lado, e como e bem referiu a Sra. Ministra, duplicou relativamente ao ano anterior o número de magistrados formados, é a indicação que temos do SES. Inclusivamente, o ano passado, aconteceu o primeiro workshop em janeiro, e vai-se repetir a segunda edição este ano, julgar com perspectiva de género, que também responde a uma recomendação deste relatório de ontem mesmo do Grévio, que remete para uma necessidade de compreensão, para além do domínio, obviamente, todo o quadro legal existente. Esse é um trabalho que estamos a fazer e, por me estar a referir a este mesmo relatório, dizer que já despachei a SIG no sentido de que se organiza um workshop de análise estratégica deste mesmo relatório e dos 5 relatórios emitidos pela equipa de análise retrospectiva, portanto, que está em agendamento para fevereiro ou março, no sentido de serem apresentados estes resultados, serem debatidos por vários agentes envolvidos, com sessões temáticas de trabalho para se chegar, de facto, a conclusões e orientações em termos de trabalho efetivo que é necessário continuar a fazer. Essa é a certeza que temos. Este workshop de análise estratégica será organizado no âmbito da Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano de Ação e serão convidados também outras ONGs, a própria ERC, que emitiu um relatório em novembro passado a este propósito, e, porque não, também representantes da primeira comissão. Seria interessante sequer estarem presentes, pelo menos na sessão plenária. Tem havido, de facto, um reforço da capacidade de resposta e um investimento muito significativo, e comparando os dados, como já foi referido, temos uma capacidade de resposta superior em termos de aumento da rede. Temos mais casas-abrigo, designadamente casas-abrigo especializadas para vítimas com deficiência, mulheres com deficiência. Vamos inaugurar, estamos já todo o procedimento tratado, obviamente desde o ano anterior, uma nova casa-abrigo para vítimas com problemas de doença mental. Abriu-se uma casa-abrigo para homens, uma casa, um centro de acolhimento de emergência, uma resposta de acolhimento de emergência para vítimas LGBTI. Portanto, se quiser, depois posso enviar e fornecer o mapeamento em termos de localização destas várias respostas. Não posso fazer, obviamente, publicamente. Esta rede é constituída, quando falamos em 211 respostas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, falamos dos 3 elementos que a compõem: casas de abrigo, 42, falamos das respostas de acolhimento de emergência, que também aumentaram, são mais 6, e as respostas em termos de estruturas de atendimento. Temos feito realmente, como referiu, esse trabalho de territorialização através de protocolos multissetoriais que envolvem os municípios, tal como é a recomendação do próprio e como é sublinhado no próprio relatório Grévio. Por exemplo, cobrimos todo o distrito de Porto Alegre com atendimento direto a vítimas em todos os concelhos, o que não existia com estes territórios, com estes protocolos de territorialização. Isto só para falar em termos de mapeamento. Já em fevereiro vou, portanto, fechar, estamos a proceder a negociações finais, mas com mais 14 concelhos do nosso país, da região sul, para reforçar, portanto, este atendimento multissetorial nos vários pontos, portanto, e nos vários concelhos envolvidos. Em termos de formação das forças de segurança, elas estão também integradas neste novo protocolo da DGAS, mas com a DGAS e com a PGR, mas a informação que temos é que em 2018 houve, de facto, 36 ações de formação internas, portanto, para forças de segurança. De resto, também acrescentar que a própria equipa de análise retrospectiva do homicídio, no ano letivo, digamos, 2017 e 2018, formou 48 pessoas da GNR e 90 magistrados também, e está, aliás, esta semana também a continuar estas ações de formação, julgo eu, neste caso, portanto, em Coimbra. Se olharmos para aquilo que é apresentado na medida 082 do Orçamento de Estado, da alocação de verbas nesta matéria, por exemplo, o MAI, o Ministério da Administração Interna, é responsável por um dos principais aumentos em termos de verba alocada para investir na área da prevenção e combate à violência doméstica, designadamente um aumento de cerca de 36% relativamente ao ano anterior, significando isto uma verba de cerca de 12 milhões de euros. O que é que continuamos também e pretendemos fazer é criar uma estrutura que permita que logo após cada relatório emitido pela equipa de análise retrospectiva se faça de forma regular e sistemática uma análise interministerial na lógica também de coordenação com o próprio relatório Grévio assinala e destaca como positivo e importante a ser mantido. Estamos também a reforçar os próprios meios de gestão desta rede nacional, porque ela é extremamente importante. E, portanto, quando nós falamos de rede, falamos também da capacidade de atendimento, de apoio às vítimas. E isso é fundamental para a concretização do 29A, que de facto é apontado pela equipa, enfim, porque quem está no terreno e conhece aquilo que vão sendo as disfunções de implementação do manancial jurídico e institucional que existe, e porque aí está de facto o problema. E nas várias reuniões também que temos tido, o ponto e o busilis da questão tem sido realmente dizer, bom, o manancial legislativo que temos é suficiente, obviamente que há sempre necessidades de ajustamento, algumas até propostas no âmbito do relatório Grévio, no entanto, temos de intensificar esforços dentro do sistema para uma mais efetiva implementação dos dispositivos que existem, dos protocolos que existem, por exemplo, no domínio da saúde existe um guia produzido em 2016, que é o guia que orienta profissionais de saúde, não só na detecção, análise, interpretação, exatamente,
interpretação. Ser a Secretária de Estado.
Ok.
Não, pode completar.
Portanto, o trabalho agora é de intensificação para que o que existe seja implementado e se evitem estas falhas. E o trabalho com a rede é fundamental, nomeadamente é fundamental que todas as estruturas de atendimento estejam dentro desta rede, para conhecerem, para dominarem, não só compreenderem o fenómeno e a perspectiva de género que está inerente ao fenómeno da violência contra as mulheres e violência doméstica, mas também que saibam atuar e saibam como atuar e, no fundo, prestar também a assessoria necessária a todas as forças e intervenientes no processo para que estes casos não continuem a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que acordou repartir a intervenção, pelo que começo por dar a palavra à Sra. Deputada Susana Amador. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero saudar a Sra. Ministra, toda a equipa, a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Secretários de Estado, todos os colaboradores e saudar os colegas parlamentares aqui presentes nesta relevante audição regimental. Queria, em nome deste grupo parlamentar, antes de mais, saudar o Governo e a Ministra em particular por esta frente de trabalho tripartida e tão importante porque estruturante para o país. A frente de trabalho da simplificação legislativa, a preocupação com a qualidade das leis, porque sabemos que dessa qualidade depende também a nossa própria democracia, bem como toda a parte da modernização administrativa, aqui com impactos também na área da justiça e outras áreas acompanhadas pela Primeira Comissão, que sabemos que são condição sine qua non para o nosso desenvolvimento enquanto país e para a nossa competitividade. Muito obrigada pela vossa atenção. Esta frente de trabalho da simplificação é, de facto, vital se queremos ter um país mais moderno e mais competitivo e mais coeso, e a segunda frente de trabalho tão importante, a cidadania, a igualdade e a não discriminação, também sabemos que é estruturante para o nosso país, uma vez que os direitos das mulheres são direitos humanos, são direitos fundamentais, e a nossa Constituição torna mesmo esse combate um imperativo constitucional, que aliás a revisão constitucional de 97, em termos de igualdade no campo político, tornou também a nossa ação positiva muito relevante através da legislação ordinária que queiramos desenvolver e que tem uma âncora agora muito clara e inequívoca no artigo 109 da Constituição da República Portuguesa. E a terceira frente de trabalho, tão importante e também de tão boas práticas ao longo destes anos, que tem a ver com o acolhimento de refugiados, com as migrações e com essa política ativa de solidariedade que o Governo tem desenvolvido. E por isso saudar por estas três frentes de trabalho que têm sido frentes de concretização. de ação consequente. Não há aqui qualquer tipo de ação semântica, ela é efetiva e está traduzida já em resultados muito, muito relevantes. Começando pela primeira frente de trabalho, a frente da simplificação legislativa, queria, no fundo, também destacar aquilo que foi o balanço destes três anos, a preocupação com legislar menos, a tempo, com rigor, de forma clara e de forma completa. E este balanço que foi feito a semana passada é um balanço muito qualitativo e quantitativo. Também aqui, contrariamente àquilo que diz o PSD, não há qualquer tipo de propaganda, há resultados efetivos, mais uma vez aqui não há nenhuma semântica, há de facto uma ação muito, mas mesmo muito concreta. E nessa perspectiva queria destacar a verdade, o somatório dos três primeiros anos de governo, onde 369 decretos-leis aprovados contrastam com os 608 aprovados pela governação anterior, ou seja, aqui um objetivo cumprido de legislar menos e de evitar a inflação legislativa que abundava no nosso país, e a preocupação com a limpeza do ordenamento jurídico, ou seja, olhar para as leis que estavam já em vias e com necessidade de ser revogadas, com uma necessidade de eliminar o ruído legislativo que existia. E por isso pedia aqui que nos pudessem fazer um ponto de situação sobre o Revoga Mais, um importante instrumento que de facto contribui para a eliminação desse ruído que existia, uma vez que foi efetuado numa primeira fase um período de 75 a 80, portanto o que é que se perspectiva para 2019 em termos do Revoga Mais e o período que será atingido neste âmbito. Na questão do legislar a tempo, lembro-me de audições regimentais onde sistematicamente a oposição fazia referência ao nosso déficit de transposição de diretivas, ao nosso atraso sistemático, e agora é a própria Comissão Europeia que reconhece a reviravolta que Portugal deu, de mais de 180 graus, uma vez que temos a maior diminuição e um dos déficits mais baixos neste patamar, e portanto aqui também há claramente uma grande evolução, e destacava ainda e perguntava no que diz respeito à ponderação prévia das iniciativas em termos de impactos, qual a avaliação que fazem do impacto de género e também do impacto sobre os cidadãos com deficiência, e como é que vamos no fundo densificar este novo desafio que está em cima da mesa e que a Ministra referiu, que é o desafio de colocar também na área legislativa o impacto contra a corrupção e contra a pobreza, que é, a nosso ver, muito, mas mesmo muito importante, conseguirmos medir e avaliar também este tema, este impacto. Um sinal também que queríamos destacar no que diz respeito ao legislar claro e à questão também que foi feita com o Diário de República eletrónico e com a sua acessibilidade aos cidadãos, que as visitas mensais passaram de 692 mil para cerca de 1.342.000, ou seja, há aqui também um salto muito relevante que queríamos destacar, a par da componente do diário agora que pode estar no nosso bolso, com as aplicações que já tiveram mais de 14 mil instalações. E, portanto, perguntava, a seguir a esta evolução enorme do DRE em telemóveis e tablets, quais os passos que poderemos dar a seguir. No que diz respeito às questões e à outra frente de trabalho da igualdade, gostaria aqui de destacar duas grandes preocupações do nosso grupo parlamentar. Em primeiro lugar, a da mutilação genital feminina, e a outra tem a ver com o programa Escolhas. Falou-se hoje muito daqui do relatório Grévio, e destacar também que nesse mesmo relatório o Conselho da Europa avalia como muito positivo os esforços que Portugal fez, sendo também pioneiro nesta área, no que diz respeito ao combate à mutilação genital feminina. Destaca, de facto, os programas de ação consecutivos, é uma linha de continuidade muito importante, e perguntava, tendo em conta que houve 237 casos registados da Direção-Geral de Saúde, o que é que podemos fazer mais para, no fundo, acompanhar estes casos e diminuir estes números que a DGS destaca, ou seja, o trabalho que podemos fazer em termos de formação e o apoio de projetos no terreno para o combate a esta prática nefasta, condenada a nível europeu e a nível internacional, e que Portugal tem, e este Governo em particular, acompanhado, ao nosso ver, de forma também muito correta e adequada. Sobre o programa Escolhas, terminámos a sexta geração. Que impacto esta geração de programa teve, designadamente na educação das crianças e no sucesso escolar das mesmas, bem como também no apoio às ONGs no terreno, e o que é que podemos esperar deste sétimo Escolhas, tendo em conta que foi aprovado recentemente, teve a decorrer também o concurso de candidaturas, que julgo que terminou ontem, portanto, o que é que podem também dizer-nos sobre a sexta geração e a sétima geração? Para terminar, um segundo, Um segundo, só. Em relação aos refugiados e aos migrantes, que antes era a palavra à minha colega Elsa, sem a querer prejudicar, sobre os migrantes e sobre os refugiados, perguntava também como é que avaliam a criação de novas associações, a dinâmica associativa que está a decorrer, em curso, as instalações novas do Conselho Português para os Refugiados, a importância que essa aplicação pode ter e, no fundo, as expectativas que temos de mais recolocações num programa que é reconhecido pela União Europeia como excelentes boas práticas portuguesas, inspiradoras de outros países com mais recursos e com mais meios não têm feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, começo por dar conta que no início deste ano e desta etapa final de governação, eu gostaria de a saudar pelo compromisso do Governo para com a igualdade e não discriminação e os imensos avanços registados ao longo destes 3 anos. O programa do Governo, que é um programa exigente, está praticamente cumprido. Em algumas áreas foi inclusivamente além do que foi prometido. Não posso, obviamente, deixar de fazer a minha intervenção, começando por falar na atualidade do relatório Grévio do Conselho da Europa e da Convenção de Istambul, esse instrumento internacional com força de lei que implica os Estados-membros na prevenção e no combate a todo tipo de violência contra as mulheres. E Portugal tem estado implicado neste combate e particularmente esta governação. Portugal esteve na linha da frente, na assinatura da Convenção de Istambul, contribuiu para definição dos seus termos, dos termos desta Convenção, e esteve na linha da frente da sua ratificação. O relatório, eu não considero, contrariamente a pessoas que preferem ver o copo meio vazio, acho que é um relatório que abre caminhos e que justamente nos dá conta da eficácia do caminho percorrido. Diz inclusivamente que Portugal registou progressos significativos, está no bom caminho, temos hoje um quadro legislativo absolutamente eficaz, obviamente que é sempre necessário aprofundar algumas questões, algumas delas inclusivamente já em curso por projetos apresentados nesta Assembleia e outros anunciados pelo Governo no que diz respeito à revisão do crime de violação e de coação sexual, mas temos uma legislatura muito densa e fortificada para combater e prevenir a violência doméstica, temos um sistema de proteção territorializado, temos formação aos vários níveis, a tolerância social, pese embora em alguns quadros ainda haja algumas fragilidades, temos que dizer que existe hoje uma grande intolerância social relativamente a este crime, o que também reforça a confiança das vítimas na sua denúncia. E o facto de 27 mil por ano participarem as agressões de que são vítimas às forças de segurança é sinal de que confiam no sistema. O facto de haver uma falha aqui e ali, que haverá sempre, não pode deixar de nos retirar a lucidez da análise de tudo o que de extraordinário tem sido feito nesta matéria. Eu gostaria de referir a algumas questões absolutamente centrais desta governação, de novos avanços para públicos estratégicos que não estavam cobertos em área nenhuma até aqui, nomeadamente os centros de crise para vítimas de violência sexual, uma área que a atual governação decidiu integrar como prioritária e à qual tem dado diversos cumprimentos, um centro de crise para vítimas de violência sexual, um em Lisboa, outro no Porto e agora o anunciado em Braga, não estou a falar de casas de abrigo, estou a falar de centros de crise e estes, senhora deputada, não são alvo do sigilo que as casas de abrigo têm de ter. Também casas de abrigo já foram abertas, casas de abrigo para homens, para pessoas com deficiência e para pessoas com doença mental. Portanto, o Grévio prevê que tenhamos que ter 20 centros, estes novos centros de emergência. Já relativamente às casas de abrigo, logo desde o início, previa que devíamos ter muito mais do que aquelas que temos, mas o caminho faz-se fazendo. Fala também, eu gostaria de referir isto, porque é uma questão extremamente positiva, que os Estados-membros devem ter uma estratégia de longo prazo e uma aposta na prevenção. E eu aqui não posso deixar de referir como extremamente importante a estratégia que o Governo nos apresentou para a igualdade e não discriminação a 2030, a longo prazo. Nunca houve, pela primeira vez em Portugal, que integra o plano contra a violência contra as mulheres, que já não é o plano contra a violência doméstica, porque também ele teve uma outra abrangência. Portanto, temos uma estratégia a longo prazo, integrando planos e alinhada inclusivamente com os objetivos de desenvolvimento sustentável. É isto que o Grévio recomenda, é isto que Portugal está a ser feito. Agora, dir-me-ão que o Grévio ainda não integra estas componentes, porque obviamente elas foram definidas antes do foram definidas já no decurso ou mesmo depois do relatório ter sido preparado, mas há outras, nomeadamente, Sr. Presidente, só a dar conta, e haveria outras áreas imensas das quais eu gostaria de falar, mas dada a importância desta, explorei um pouco mais, que é uma estratégia que o Grévio também recomenda de prevenção. A Senhora Ministra deu-nos conta, e aliás temos falado dela em diversos momentos, inclusivamente na Comissão de Educação, a qual eu também integro, da estratégia este ano em todas as escolas de educação para a cidadania e para o desenvolvimento, que foi inclusivamente interrompida na governação anterior e não tinha a abrangência que esta tem. Portanto, é por aqui, é por este caminho, é educar os nossos jovens para valores de respeito, para valores de não violência, com projetos na escola contra a violência no namoro, como o Grévio recomenda. E isto está a ser feito pelo Governo. Senhor Presidente, mesmo para terminar, não posso deixar de referir também um projeto aprovado nesta Casa em 2017, que vai numa das linhas da recomendação do Grévio, no sentido de os tribunais cíveis se articularem com os tribunais criminais, um projeto do Partido Socialista de regulação urgente das responsabilidades parentais, que obviamente este relatório ainda não pode traduzir porque é tudo muito recente, mas eu perguntava à Senhora Ministra se existe algum projeto para que se avalie esta lei. Eu sei que ainda há muito pouco tempo para se poder avaliar, mas se a pudéssemos ir avaliando à medida que ela vai progredindo, porque é importante para respondermos a uma das recomendações, inclusivamente, do Grévio, que o Grévio faz a Portugal, e eu penso que ela já está em curso para que num próximo momento possamos dar conta do impacto da aplicação dessa lei na prevenção e na articulação entre os tribunais e na urgência que este tipo de matérias também exigem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Sra. Ministra, tem a palavra.
Obrigada, Sras. Deputadas Susana Amador e Sra. Deputada Elza Paes, pelas suas palavras, pelas suas questões que vamos tentar responder, pelos problemas para que chamaram a atenção, pelo seu espírito positivo, que é também o meu, mesmo que preocupado, não posso deixar de o fazer, porque tudo isto exige energia e só a temos, na verdade, quando acreditamos que do nosso esforço pode resultar uma realidade melhor, quer em termos de tratamento dos casos que infelizmente não conseguiram ser prevenidos, das respostas para essas situações, incluindo as casas-abrigo, quem me dera, porque eu digo muitas vezes, quem me dera que não houvesse casas-abrigo para onde mulheres que são vítimas tivessem que ir retirando-as da sua casa, do seu conforto, do seu lar, e naturalmente, por muito acolhedoras que sejam, ou procuremos que sejam essas casas, serão sempre diferentes da casa delas. E elas é que são vítimas e elas é que têm que sair, e isso é mau que seja assim, mas é a resposta que temos para lhes dar segurança neste momento, e seria, na verdade, bastante irresponsável da minha parte dizer que é possível hoje fazer de outra maneira, mas não posso deixar de dizer, quem me dera que fosse possível fazer ou encontrar outro tipo de resposta mais justa. E, portanto, senhora deputada, eu vou pedir também ao Sr. Presidente, com a autorização do Sr. Presidente, se o Sr. Secretário de Estado da Presidência pode responder à senhora deputada Susana Amador, e peço-lhe também ao Sr. Secretário de Estado que refira que uma das nossas preocupações em matéria de avaliação não é apenas a avaliação de impacto ex ante, ou seja, na fase do procedimento legislativo, mas é seguramente, devo dizer que até pessoalmente é aquela em que às vezes acredito mais, não é que a outra não seja importante, porque permite prevenir, mas a outra dá-nos a base para corrigir, se necessário, é a avaliação ex post. E, portanto, lhe estava aqui a referir os resultados que já temos de uma lei que foi aprovada com a maioria necessária e bem por este Parlamento, nesta legislatura, que permite uma representação mais equilibrada nos cargos dirigentes, neste caso de empresas cotadas e de empresas públicas também. Temos aqui o resultado. Se o resultado não fosse este, naturalmente estaríamos aqui preocupados para ver o que é que correu mal na aplicação da lei. E, portanto, fica aqui o compromisso, penso que é cedo para avaliar a lei que a senhora deputada referiu, mas fica aqui da nossa parte o compromisso de, na hora própria, fazer essa avaliação. E a senhora secretária de Estado está-me a dizer que, inclusivamente, já está previsto que isso mesmo aconteça, e é fundamental que aconteça. É uma área onde nós e o Parlamento temos que trabalhar mais em cooperação, porque penso que o mesmo que é importante para o Governo é também importante para as leis que resultam da iniciativa dos grupos parlamentares ou para propostas de lei que são aprovadas aqui no Parlamento. Com a autorização do Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado da Presidência, pudesse esclarecer a Sra. Deputada Susana Amador, deixe de algum tempo para a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Secretário de Estado da Presidência, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Sr. Deputado Susana Amador. Antes de mais, agradeço-lhe o destaque que deu a estas medidas que temos adotado em matéria de simplificação legislativa e de melhoria da qualidade da legislação, e o que me permite, de facto, fazer aqui alusão a alguns dos resultados que temos tido a este nível. Ainda recentemente, na sexta-feira passada, como referiu, prestámos contas, fizemos o balanço da atividade legislativa do Governo ao longo do ano 2018, porque entendemos que devemos prestar contas públicas daquilo que fazemos também a este nível, ao nível do que é a produção legislativa por parte do Governo. E, portanto, tivemos a ocasião de dar nota dos resultados que temos tido nas várias frentes em que se decompõe este trabalho de melhoria da qualidade da legislação, este programa que chamamos Legislar Melhor, em que temos, de facto, esta preocupação. Eu diria, em jeito de balanço, talvez, se me permitisse, em termos qualitativos, talvez um dos indicadores que mais me satisfazem do ponto de vista da qualidade da legislação do Governo é o de que, ao longo destes 3 anos de governação, não houve ainda nenhum ato legislativo do Governo que tenha sido chumbado pelo Tribunal Constitucional. Isso é, desde logo, um contraste face ao passado, e, portanto, do ponto de vista da qualidade da legislação, é algo que eu creio que deve ser notado. Em matéria, no que diz respeito ao nosso programa Legislar Melhor, de facto, nós costumamos decompô-lo em 5 vertentes, cinco frentes de ação em que temos trabalhado, e em todas elas, de facto, tivemos a ocasião recentemente de demonstrar resultados. Como a senhora deputada referiu, entendemos que é útil legislar menos, porque o que tem caracterizado o nosso ordenamento ao longo dos anos é uma profusão de legislação, um frenesim legislativo, que nem sempre é bom, pelo contrário, muitas vezes revela-se contraproducente. E, portanto, tentamos contrariar esse ímpeto legislativo através de uma política deliberada, intencional, de contenção legislativa. E, de facto, isso tem resultado, e os números estão aí para o demonstrar. Em termos de fluxo legislativo, temos aprovado muito menos decretos-leis. A comparação entre o número de decretos-leis aprovado no terceiro ano deste governo e nos terceiros anos dos governos anteriores permitem ver que houve uma redução enorme do número de legislação governamental aprovada. Se virmos o somatório dos 3 primeiros anos, deste governo face ao somatório dos 3 primeiros anos dos governos anteriores, de facto aí a diferença é abissal, de facto temos procurado legislar muito menos, isso não é fruto do acaso, é fruto de facto desta ideia de que nem sempre somar uma lei a outras leis pré-existentes é a boa solução, muitas vezes acaba por ser uma má solução. E temos também, para além de reduzir o fluxo legislativo, a produção de novos atos legislativos, temos tentado limpar o ordenamento jurídico de alguns diplomas acumulados ao longo do tempo e que já não fazem sentido. A isso chamamos, é o nosso programa Revoga Mais, a que a senhora deputada fez alusão. A primeira fase do programa Revoga Mais dizia respeito, de facto, ao período de 1965 a 1980, e o que nós fizemos aí foi uma análise, um exame sistemático e exaustivo de todos os decretos-leis, e são muitos milhares de decretos-leis aprovados nesse período, verificando quais aqueles que ainda hoje em dia são necessários, que fazem sentido, que são aplicados, e aqueles que já perderam utilidade com o tempo, já estão ultrapassados, já estão obsoletos. Detetámos 2.300 decretos-leis desse período que já não fazem sentido, e o que fizemos foi, relativamente a 1.500, procedemos à sua revogação expressa, através de um decreto-lei, eliminando-os do ordenamento jurídico, para evitar a confusão e incerteza jurídica que decorre do facto de diplomas que hoje em dia já não servem para nada, nunca terem sido expressamente revogados, e portanto poder sempre suscitar-se a dúvida sobre se ainda estão ou não em vigor. Portanto, 1.500 já os limpámos do nosso ordenamento jurídico, e outros 800 fizemos-lhes constar de uma proposta de lei que submetemos aqui à Assembleia da República para que possa proceder à sua revogação expressa. Essa proposta de lei sei que foi recentemente aprovada na Generalidade, no Plenário, e eu faço votos para que possa, muito em breve, tramitar aqui na especialidade, nesta comissão, e possamos, de facto, concluir esse processo relativamente ao primeiro período em causa, 75 a 80. Perguntou-me sobre o futuro do Revoga Mais. O futuro é passar à segunda fase. A segunda fase dirá a respeito aos anos de 81 a 85. Estamos já em fase final de levantamento dos diplomas desse período que, enfim, já estão ultrapassados, já estão obsoletos, e que pretendemos vir muito brevemente, ainda durante o primeiro trimestre deste ano, a revogar de forma expressa, parte deles também por decreto-lei, e outra parte provavelmente submeteremos aqui ao Parlamento para proceder à sua revogação expressa. Outra componente desta política, deste programa de legislar melhor, consiste em legislar a tempo, sobretudo na transposição de diretivas europeias. Aí fizemos um grande esforço, foi reconhecido pela Comissão Europeia, como a Sra. Deputada referiu. A Comissão Europeia fala de uma reviravolta notável no cumprimento e na pontualidade na transposição de diretivas. Fizemos, sobretudo, através de um instrumento inovador que nunca tinha sido o emprego no nosso ordenamento jurídico, a aprovação de diplomas ómnibus que transpõem de uma assentada múltiplas diretivas técnicas, evitando assim atraso e garantindo que esses diplomas são transpostos atempadamente. Muito em breve iremos utilizar novamente este instrumento para aprovar um diploma que irá transpor 12 diretivas com prazos de transposição bastante mais para a frente, mas que em si ficam já transpostos e evitam problemas depois no futuro. Temos também o legislar completo, isto é, garantir que a legislação não fica depois desacompanhada da sua regulamentação, e portanto, cada vez que aprovamos um diploma em Conselho de Ministros, garantimos que o anteprojeto da sua regulamentação já está pronto, já está preparado para garantir que depois a legislação não fica no limbo à espera da regulamentação. Temos o legislar com rigor, isto prende-se sobretudo com a avaliação de impacto legislativo, e avaliação ex ante, e fazemos-lo quanto aos encargos administrativos criados ou poupados em decorrência da legislação que aprovamos. Aí designamos o programa, chamamos o programa Custa Quanto. Este programa Custa Quanto é um programa sistemático de avaliação legislativa ex ante de todos os decretos-leis e todas as propostas de lei aprovadas pelo Governo, estimando, quantificando, de facto medindo de forma quantificada qual o seu impacto sobre as empresas e atualmente também sobre os cidadãos, e de futuro iremos estimar também o impacto sobre a própria administração pública e estimar também quantificar os benefícios, e então poderemos comparar os benefícios e os encargos gerados por uma legislação e chegar à conclusão se justifica legislar, porque os benefícios superam os encargos, ou se os encargos superarem os benefícios, não se justifica legislar ou é preciso alterar aquela legislação. Para além desta avaliação mais quantitativa que fazemos ex ante, temos também passado a fazer essa avaliação em relação a alguns, uma avaliação ex post, em relação a alguns diplomas já aprovados, verificar depois, a posteriori, qual foi o impacto efetivo dessa legislação, que resultados efetivamente é que teve. Já o fizemos em relação, já o estamos a fazer em relação a alguns diplomas, iremos fazê-los em relação a outros. Também, para além desta avaliação mais quantificada, dizia há pouco, fazemos também a avaliação, uma avaliação mais qualitativa do impacto da legislação quanto à persecução de certos objetivos de política pública. Já hoje atendemos, antes de legislar, avaliamos, ponderamos se essa legislação tem impacto de género ou tem impacto sobre os cidadãos com deficiência e, como foi recentemente noticiado, passaremos também a avaliar preventivamente se os diplomas do Governo têm, que impacto é que têm ao nível do desígnio de combate à corrupção e de combate à pobreza. E ao nível do legislar, claro, de facto, temos introduzido uma série de melhorias no Diário da República que pretendem tornar mais acessível o direito. Se tiver a oportunidade, depois explicarei em maior detalhe essas medidas, mas agora queria de facto deixar algum tempo para a Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Embora o tempo esteja excedido, apelando ao espírito de síntese...
Bom, se calhar falar,
passa
então,
a palavra mas, à Cida Secretária
de Estado. Obrigada, Sr. Presidente. As questões da mutilação genital feminina, de facto, a grande novidade é a criação deste novo projeto que envolve 5 ARS, portanto, 5 unidades de saúde, aliás, da ARS Lisboa e Val do Tejo. Portanto, um trabalho muito articulado com a saúde e com os municípios no sentido de colocar no terreno capacidade de diagnóstico e de intervenção nesta problemática. De forma cumulativa também reforçámos a própria pós-graduação que já existia e que o Instituto Politécnico de Setúbal estava para descontinuar e que tem neste momento 29 formandos, quer na área da saúde, mas também dos serviços de psicologia, em articulação com os projetos que estão a ser implementados no terreno. Estamos a falar portanto, da Baixa Ribeirinha, estamos a falar do Seixal, estamos a falar do Seixal de Almada, estamos a falar de Olivelas, Sintra, e, portanto, são territórios em que está a ser feita esta intervenção articulada e muito, muito focalizada a partir da saúde, com planos de ação local ao nível da saúde, portanto, de primeira linha e da saúde escolar. Também aumentei o financiamento este ano para a subvenção no âmbito de projetos a apoiar a ONGs sobre mutilação genital feminina. Portanto, tivemos 14 candidaturas que estão em fase de análise e todas elas apresentam já esta virtude de serem apresentados projetos que vão trabalhar no território em parceria com estas entidades, escola, educação, saúde e municípios.
Muito obrigado também pelo esforço de concessão, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Quero cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Secretários de Estado e a equipa que vos acompanha. E pedi autorização ao Sr. Presidente para dividir esta primeira intervenção com a Sra. Deputada Sandra Cunha. Serei o mais breve que for capaz. Sra. Ministra, queria colocar-lhe uma primeira questão relativamente ao envolvimento dos serviços que a Sra. Ministra tutela, e designadamente o ACM, a respeito do cumprimento das metas do Pacto Global sobre Migrações. Agora mesmo, aqui ao lado, aqui no auditório António de Almeida Santos, está a decorrer uma conferência durante o dia de hoje, justamente sobre o Pacto Global sobre Migrações, e tendo eu tido a oportunidade de passar, enfim, um pedaço do final da manhã nessa iniciativa muito importante, percebo que a tónica está a ser colocada não apenas nos planos nacionais, nos programas ou planos nacionais de implementação, como deve ser, mas também justamente na articulação entre o Pacto Global sobre Migrações e a Agenda para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é justamente aqui nesta imbricação entre as duas agendas, digamos assim, que queria colocar a minha questão, porque Portugal, tanto quanto sei, tanto quanto sabemos, Portugal, na Conferência de Alto Nível das Nações Unidas de 2017, sinalizou aquilo que era o nosso ponto de partida para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e não terá havido nenhuma menção à realidade migratória, desse ponto de vista, sendo certo que, como é bem sabido, creio que é o objetivo décimo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, num dos seus itens tem promoção de migração e de mobilidade ordenada, segura, etc, etc. Bom, e, portanto, a questão que eu queria colocar, Sra. Ministra, é justamente saber qual é que é o papel que o ACM, pressupondo que é do ACM que se trata, porque não estou a ver nenhuma outra instituição com competência para o fazer, qual é o papel que o ACM desempenha nesta articulação entre o que vem de Marrakech, o Pacto Global sobre Migrações, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que mandato tem para o próximo futuro nessa matéria. E depois queria só colocar uma outra questão sobre três assuntos que vêm de audições anteriores e, portanto, revisão da matéria dada. TPC. Então, são questões que foram aqui conversadas entre nós. São questões que foram aqui colocadas entre nós e que mereceram do Governo, pela voz da Sra. Ministra, um acolhimento que nos deixou com grandes expectativas. O primeiro diz respeito ao cartão de cidadão para imigrantes. Na audição de julho falámos disso e nessa altura verificámos que havia que vencer alguns obstáculos de natureza administrativa, designadamente na articulação entre a atribuição de número de inscrição na Segurança Social e a atribuição do cartão de cidadão para imigrantes, como a Sra. Ministra e os restantes membros da delegação governamental compreenderão. Esta é uma matéria que nos parece ser da maior importância e vem, aliás, na sequência desta questão que vínhamos colocando. Segundo ponto que já foi abordado, creio que também na audição de julho, foi a questão do endereço postal para cidadãos nómadas, que eu recordo de ter aqui suscitado e de, lembro-me, porque fui ver essa audição de novo, e a Sra. Ministra respondeu-me dizendo, não, isto é qualquer coisa que temos que estudar, naturalmente, com certeza, só pode, mas que vamos analisar em conjunto com as juntas de freguesia, enfim, portanto, com as entidades, presumo eu, com a associação, com a ANAFR, não sei. Mas, de então para cá, não tivemos notícia disto e realmente queríamos insistir nesse ponto. E, finalmente, numa outra audição anterior, este grupo parlamentar suscitou perante o Governo a necessidade de analisar os obstáculos que se colocam, ou de vencer os obstáculos que se colocam, à atribuição ou à renovação de cartão de cidadão para pessoas sem abrigo, tendo em conta o dado residência, que por definição nas condições das pessoas sem abrigo é um dado, enfim, no mínimo problemático. E, portanto, também esse assunto foi acolhido, recordo-me bem, com muito interesse pelo Governo, pela Sra. Ministra em concreto, e, portanto, também queríamos saber em que ponto é que param estas iniciativas. E, se o Sr. Presidente permitir, a minha camarada Sandra Cunha tomaria agora a palavra em sequência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar por referir precisamente aquilo que foi tornado público ontem, que foi o relatório europeu do grupo de peritos que faz a avaliação da aplicação da Convenção de Istambul e que diz, no essencial, também não tivemos tempo para analisar ainda com todo o detalhe o relatório, que é bastante extenso e detalhado, mas diz no essencial que vamos a meio caminho, Portugal vai a meio caminho. Isto significa que muito falta fazer ainda, porque se vamos a meio caminho, falta-nos metade do caminho e nesta área e, portanto, nesta matéria, especificamente no que respeita à violência de género e à violência contra as mulheres, para mim é grave que ainda estejamos a meio caminho e, portanto, temos que fazer mais. Portanto, todas as medidas, todas as políticas, toda a legislação que se produz nesta área vem tarde e vem que se diga que muito já foi feito e que muito já foi cumprido e que muito já foi conseguido, a verdade é que ela vem sempre tarde para as 28 mulheres que morreram no ano 2018, para as quase 500 que morreram nos últimos 14 anos, para as famílias, para os filhos, para as crianças que ficam órfãs, portanto, vem tarde para toda esta gente e, portanto, não, temos que ser mais eficazes naquilo que estamos a fazer nesta área. Nós continuamos a ter elevadas taxas de incidência de violência doméstica e, aliás, como o próprio relatório também refere, a prevenção continua a ser frágil, pouco consistente, quando devia ser sistemática, contínua, sistémica até, devia ser pensada a longo prazo, e isso não está a acontecer. A prevenção e a proteção devem convocar a articulação de todos os serviços, da polícia, da justiça, dos tribunais, das escolas, da segurança social, e isso também não acontece. E isso também é confirmado pelos relatórios da equipa de análise retrospectiva dos homicídios em violência conjugal. Aliás, é precisamente essa a conclusão de vários dos dois que fizeram até agora, mas do último especificamente, relativamente àquela mulher que morreu e que toda a gente sabia, não é? A escola sabia, a justiça sabia, a saúde sabia, a polícia sabia, toda a gente sabia, mas aquela mulher morreu na mesma. E, portanto, isto mostra que não há, de facto, uma articulação e que não há proteção destas mulheres e destas mulheres, destas vítimas. O relatório, e portanto, deixe-me só voltar aqui atrás, portanto, as casas-abrigo são extremamente importantes, mas as casas-abrigo são uma medida de fim de linha e, portanto, nós temos que pensar na prevenção, que é absolutamente, absolutamente essencial. Portanto, dizer ainda, e que também está ligado com isto, que o relatório salienta, aliás, aquilo que várias vozes têm dito e que o Bloco de Esquerda também tem vindo continuamente a alertar, que é a discrepância que existe entre o número de denúncias, e que são muitas e que ainda bem que há, e que são cerca de 27 mil por ano ou um pouco mais, e ainda bem, mas a verdade é esta discrepância entre o número de denúncias e depois o número de acusações e ainda mais o número de condenações, não é? É algo que temos vindo a alertar sistematicamente, que as associações de defesa dos direitos das mulheres têm vindo a alertar sistematicamente, que é uma coisa que está à vista de toda a gente e que nós não temos tido a capacidade de fazer nada para alterar. Há um uso generalizado de processos suspensos, as condenações são absolutamente irrisórias e, portanto, para a justiça portuguesa, a violência doméstica é, de facto, eu lamento dizer isto, mas continua a ser um crime menor, porque só isso explica estes resultados. Sim, estou-me aqui a avisar do tempo, mas eu sei que os outros grupos parlamentares aumentaram ali um bocadinho, ultrapassaram o tempo, portanto eu também vou ultrapassar um bocadinho, que ainda tenho muita coisa para dizer.
Aqui quem tem o cronómetro sou eu, não fiz qualquer observação.
Exatamente, não, foi aqui o meu coordenador que estava aqui, do grupo parlamentar, que estava aqui
pode,
a dizer.
Pode condená-lo por excesso de zelo.
Pronto, é isso que eu vou fazer. Então, dizia eu também que... precisamente por isto, é que a formação, e que já aqui foi referido também pelo Grupo Parlamentar do PSD, é absolutamente crucial para todos os profissionais com responsabilidade nesta área, mas especialmente para os profissionais da área da justiça. E não só para os magistrados, mas também para todos os funcionários judiciais. O problema é que a formação que é dada, por muito que se aumente números de ações de formação, são ações de formação que são, enfim, que não são articuladas. São módulos esporádicos, voluntários, que não cobrem todas as pessoas e que não aprofundam estas questões. Isto é dito pelas próprias pessoas que frequentam estas formações. Algumas que até vão à procura de algo mais e aquilo que encontram é muito pouco. E, portanto, esta não pode ser a formação que é dada, especialmente na área da justiça, e tem que ser para todos também, para os funcionários judiciais. Tem que ser uma formação sistemática, contínua, tem que ser uma formação com pés e cabeça e obrigatória. Tem que ser obrigatória, porque senão estas coisas não vão mudar. Vamos continuar a ter esta distância enorme entre as queixas e depois entre as acusações. E as condenações. A violência contra as mulheres, especificamente a violência doméstica e sexual, é uma matéria extremamente complexa, que implica um conhecimento e uma compreensão aprofundada das causas, dos mecanismos da violência, do porquê que tantas mulheres guardam silêncio, do porquê que tantas mulheres não fazem queixa e do porquê que tantas mulheres muitas vezes depois querem desistir a meio. Estas são situações que a maior parte das sentenças que vêm a público mostram que os juízes não compreendem a especificidade destas relações, não as compreendem, não as conhecem, não percebem porquê. E é importante perceber estes porquês para tomar decisões informadas. E as sentenças que têm vindo a público mostram efetivamente que isso não acontece, que esse conhecimento não existe numa grande parte dos casos. Felizmente, não em todos os casos. E, aliás, também mostram outra coisa, que é uma desvalorização daquilo que é a violência psicológica relativamente à violência física. A violência psicológica é uma coisa menor. Quando qualquer pessoa que trabalha nesta área sabe que é tão ou mais importante ou mais grave até muitas vezes do que a violência física. E já agora, a violência psicológica também que é exercida sobre as crianças. Como é que é possível que se continue a ter sentenças em que sentenças e decisões em que as vítimas... em que as crianças não são consideradas vítimas. As crianças que são testemunhas de violência doméstica são inevitavelmente vítimas de violência doméstica. E isto continua a não ser considerado. Esta é, aliás, uma das outras recomendações do relatório do Grévio, que diz precisamente que deve passar a ser ponto assente que também as crianças que são testemunhas de violência doméstica possam ser consideradas vítimas e afastadas dos agressores. Nós, pelo contrário, temos... tribunais que decidem atribuir a guarda aos agressores, que revelam informações sobre as casas-abrigo onde estão as mães agressores, que impõem regimes de visitas e, portanto, que mantêm o perigo sobre estas crianças porque não as consideram vítimas e, portanto, isto são matérias que têm mesmo que ser analisadas e que ser trabalhadas. Este relatório, e eu vou já mesmo terminar... também fala de uma outra recomendação que tem a ver com o crime de violação e com a necessidade de se alterar no nosso Código Penal no sentido deste crime se centrar na ausência de consentimento livre da vítima. Esta é, aliás, uma matéria que está prevista já na Convenção de Istambul e que já toda a gente estava mesmo a ver que este relatório ia novamente falar neste assunto e, entretanto, até agora nada foi feito por parte do Governo. Em outubro de 2018, o Governo... prestou declarações públicas na pessoa da Sra. Ministra da Justiça, mas também da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, reconhecendo a necessidade de alterar o Código Penal. Seria uma posição concertada, aliás, eu cito, a Sra. Secretária de Estado disse: o Governo, as autoridades públicas portuguesas estão disponíveis para alterar o Código Penal no sentido de melhor acomodar aquilo que são os pressupostos da Convenção de Istambul nestas matérias. Até agora, nada foi feito. O Bloco de Esquerda, e aliás, porque...
já esteu o seu...
Eu vou já mesmo terminar, é a última frase. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei, foi agora recentemente discutido em plenário, e que pretende precisamente acomodar aquilo que são as recomendações da Convenção de Istambul no que respeita ao crime de violação. E, portanto, a minha pergunta é qual a posição afinal do Governo sobre esta matéria e se o projeto de lei do Bloco de Esquerda acolhe o apoio do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pereza e Sra. Deputada Sandra Cunha, pelas questões colocadas. Como já aqui foi visto, podemos sempre ter duas leituras do relatório. Eu só tenho uma, leio as partes positivas, com agrado, dizer que todo o trabalho que os governos portugueses fizeram teve alguns resultados positivos, e também leio as outras, para que são aquelas que mais nos preocupam, o que é que temos que fazer melhor, onde é que temos que persistir no mesmo caminho, onde é que temos que mudar a lei, onde é que temos que melhorar, na certeza ou desejando que nunca, nenhum caso, algum caso nos escape das mãos, apesar disso, mas sabemos que a vida é sempre nos surpreende em matéria de crimes, apesar de tudo o que se investe na prevenção, na cultura, na educação e na repressão quando é o caso. Mas desejamos que aconteça cada vez menos e, sobretudo, que aqueles casos que chegam ao sistema, como disse há bocado a Sra. Deputada, é muito bem, é um número muito positivo que tenha aumentado o número de queixas, porque muitas vezes o que era mais preocupante ainda era aquilo que levava a esconder, a falta de confiança nas forças de segurança ou a falta de coragem para fazer a denúncia, e essa é já em si uma mudança de cultura bastante relevante, que não estou a dizer que é obra deste governo, ou por outra que é obra deste governo apenas, com certeza é uma mudança cultural importante que deve ser sublinhada. Para responder concretamente em matéria de objetivos de desenvolvimento sustentável, estamos a trabalhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para fazer esta ligação. Isto não é apenas uma questão que, diga, respeito à nossa área, com o MAI também e com o Ministério da Administração Interna, de forma tripartida, mas essa também é a nossa função. Nós também temos um programa que valoriza os objetivos de desenvolvimento sustentável. Podemos também sublinhar mais no apelo à inovação ou de iniciativas inovadoras esta área, porque este ano o GovTech vai ter também uma vertente para a inovação social, além de outro tipo de inovação que teve antes. O Sr. Secretário de Estado poderá dizer alguma coisa sobre isto. E muito obrigada, Sr. Deputado, por nos lembrar o trabalho de casa, porque eu, como sabe, gosto de propostas concretas e levei-as e estou a levá-las. Ainda não tenho os resultados finais para lhe dar, mas dou-lhe conta do trabalho que já fizemos, começando e depois o Sr. Presidente, se me permitir, começando por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa por causa do cartão para estrangeiros e dessa pescadinha de rabo na boca que o Sr. Deputado tão bem identificou, e depois no final explicando também a questão dos sem-abrigo.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Começando então sobre o cartão de cidadão para estrangeiros. A medida tem, de facto, temos vindo a trabalhar nela. Ela tem, de facto, eu diria, essa dificuldade adicional, que é o facto de, em alguns casos, os cidadãos estrangeiros carecerem primeiro de obtenção de um conjunto de informação junto à Administração Tributária e da Segurança Social, antes de contactarem com o serviço que supostamente poderia produzir esse documento, que seria o SEF. E, portanto, estamos a tentar criar condições para que isto não seja, de facto, uma pescadinha de rabo na boca e seja possível, num momento, gerar toda a informação necessária, designadamente aquela que será necessária para a celebração de um contrato de trabalho, que no fundo é base de um conjunto de autorizações de residência, em regra de autorização de residência. De todo modo, há uma novidade nesta matéria. Desde janeiro deste ano, que o SEF já emite um cartão de certificado de residência permanente para cidadão da União Europeia, e que é um cartão em tudo semelhante ao cartão de cidadão no que respeita aos números que encerra. Claro que é para cidadão da União Europeia e, portanto, é um primeiro passo. Nos outros estamos a trabalhar e estamos muito longe de desistir. Aliás, a nossa convicção é que iremos conseguir, até porque estamos a trabalhar numa vertente mais alargada da simplificação de todo o processo de autorização de residência, portanto, que é mais complexo do que apenas a emissão de um cartão com os números de identificação. Quanto ao GovTech, como disse a Sra. Ministra, só para dar uma pequena chega, de facto, na verdade, estamos a trabalhar agora na edição de 2019. Essa edição de 2019 pretende-se que, pelo menos é assim que está pensado neste momento, que tenha duas vias, uma via próxima daquela que informou o GovTech 2018, a primeira edição do GovTech, dirigida a premiar, a estimular bens e serviços produzidos por startups que se destinassem a resolver um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e queríamos agora ter também uma vertente mais direcionada para a economia social e, portanto, direcionada para empresas desse setor. E penso que é isto, Senhora Ministra, e, portanto, agradeço a pergunta e passo a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Para responder também ao Sr. Deputado da José Manuel Pureza, nós temos trabalhado com a Comunidade de Vida e Paz, nós não, quero dizer, o Instituto de Registros e Notariado, portanto estou a responder em nome da área da Justiça, para, exatamente, através de carrinhas com recolha biométrica portátil, para responder à questão dos sem-abrigo e à sua documentação, renovação ou documentação para caso de sem-abrigos indocumentados. É um trabalho que vai ainda há 8 anos e, em média, tenho aqui os números, são resolvidos 40, 42 casos. Há uma portaria de 2017 para a isenção automática de taxas nestes casos, que também cobre o problema do pagamento do documento. Com a autorização do Sr. Presidente, pedi agora...
Muito obrigado.
Ainda a solução, Sr. Deputado. Mas temos trabalhado com eles, já sinalizei o problema ao registro de notariado, temos pensado nele, mas não posso dizer que já tenha uma solução. Nos dois casos, trata-se de um problema de execução, de resolver alguns, tanto para o cartão de residentes, de encontrar ali provavelmente precisamos de uma alteração legislativa e de encontrar ali uma solução técnica. Neste caso, eventualmente, de cobrir situações que não tenham sido cobertas. É mais, embora já haja a solução. No caso das pessoas sem residência fixa, digamos assim, não tenho ainda uma solução. É mais complexo de encontrar uma solução. Mas não creio que seja impossível.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, Sra. Secretária de Estado.
Bom, aproveitava sequer e respondia a ambas as questões que me foram colocadas, quer pela deputada Sandra Cunha, quer pela deputada Elsa Paes, relativamente às questões da prevenção, porque realmente tem de ser por aí a aposta. Obviamente nós, esta aposta na prevenção faz-se muito no domínio da educação, já se falou aqui da extensão a todas as escolas do país da educação para a cidadania, da disciplina cidadania e desenvolvimento. Estamos a formar 936 docentes de todo o país para este trabalho e para a concretização deste desígnio, no fundo que permite um conjunto de transmitir um conjunto de ferramentas, de metodologias e também de conhecimento específico sobre os vários domínios, com enfoque muito particular nestas matérias da igualdade de mulheres e homens, que previne, obviamente, as situações de violência, inclusive também as situações de violência no namoro, tal como as questões de interculturalidade, combate às situações de racismo, etc. etc. Temos também e mantemos os três projetos principais de combate à violência no namoro e que são desenvolvidos no território pela UMAR, o projeto Artemis, também na Madeira, pela Plano I. Temos também 19 projetos POISE que trabalham especificamente esta matéria da violência, da prevenção da violência no namoro. Estamos a apoiar projetos que trabalham as masculinidades violentas e agressivas. Essa é uma área de trabalho também fundamental e por isso entramos numa parceria com a Associação Pro Mundo e estamos a trabalhar em centros educativos, lares de infância e juventude e escolas. É um trabalho que se pretende e agora fez-se uma nova candidatura conjunta entre a SIG também, onde a SIG participa à União Europeia para desenvolver de forma mais intensa este tipo de intervenção, da mesma forma que nos e-grants, que lançaremos no primeiro trimestre, estão para aprovação os avisos já elaborados pelos parceiros financiadores noruegueses, portanto, estão em fase de lançamento neste primeiro trimestre, avisos para projetos que trabalhem as masculinidades, os comportamentos de risco, masculinidades violentas e agressivas, mas também dois avisos para projetos na área da prevenção da violência doméstica. Um direcionado a programas de prevenção destinados a mulheres de grupos vulneráveis, tal como também recomenda agora o relatório greve, especialmente mulheres idosas, mulheres migrantes, refugiadas, mulheres ciganas. Portanto, olhar para as questões da interseccionalidade através destes apoios, serão 300 mil euros em termos de financiamento atribuído a este programa e também programas de prevenção primária e secundária que possam depois, portanto, ter efetividade para além dos projetos que já têm vindo a ser aprovados, mas que, de facto, nunca houve o desenho de uma estratégia global e integrada de programas de prevenção primária e secundária. Para além disso, a SIG está já a trabalhar na elaboração de guias de requisitos mínimos destes programas de prevenção primária e secundária, da mesma forma que existem estes requisitos mínimos para a própria rede nacional, para poder orientar a sua atuação, harmonizar aquilo que são regras e critérios de funcionamento e que foram fundamentais, por exemplo, no sentido de proibir situações de mediação. Portanto, a SIG está também a fazer este trabalho. Mas sabemos que este trabalho de prevenção também não se faz apenas na área e no domínio da montante, portanto, da educação e da alteração de representações com impacto nos comportamentos. O trabalho, e relembro aqui, o trabalho que está a ser feito também no domínio da PGR e pela Procuradoria-Geral da República, a partir da criação em março de 2018 de um grupo de trabalho específico para analisar, já foi feito o diagnóstico, ele será apresentado, segundo a informação que pude obter, será apresentado no primeiro trimestre deste ano. Portanto, este diagnóstico do que é que falha, designadamente estas questões que têm sido sublinhadas, quer pela equipa de análise retrospectiva, quer pelo diagnóstico grévio. O diagnóstico conduzirá à apresentação de uma diretiva e esta diretiva da PGR, portanto, será fundamental também no sentido de prevenir as situações de que aqui falámos, porque permitirá harmonizar atuações nas jurisdições criminal e de família e menores, por exemplo, e intensificar também e ajustar também em termos de metodologia e formato de formação as necessidades formativas. Referir só, acrescentando àquilo que disse há pouco, já em fevereiro será lançada uma nova modalidade de formação pelo SEJ, o LPIN de 28, uma metodologia de conselho de Europa, que, portanto, assentará numa metodologia e-learning, mas muito de formação pragmática, não expositiva, assente na análise de casos, etc.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, para concluir.
Um segundo, apenas para concluir, que o relatório também refere que um dos problemas principais são as baixas taxas de condenação. Portanto, estamos na primeira comissão, não quero atirar as pedras para o quintal de ninguém, nem passar a responsabilidade, mas acho que algum trabalho com o Conselho Superior da Magistratura também seria importante, Sr. Presidente, nesta área, porque é um dos problemas identificados que, naturalmente, como disse a Sra. Secretária de Estado, podemos combater em termos de formação, mas convém também que os senhores magistrados já formados sejam sensibilizados para essa questão, porque na verdade a impunidade em qualquer área da vida social é qualquer coisa que sempre a nós governo e aos senhores deputados deve preocupar. A impunidade, seja na área fiscal, seja na área das fraudes, seja na área do que for, é algo que sempre produz mal-estar social e, portanto, obviamente que é também uma parte do problema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e, naturalmente, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, a matéria da violência doméstica já aqui hoje foi muitas vezes mencionada e bem, e eu subscrevo quase tudo aquilo que foi dito pelas senhoras deputadas Sandra Pereira e Sandra Cunha. Essa é uma matéria que nos preocupa a todos. O relatório Grévio é bastante exaustivo, nós também não tivemos tempo de o ler de fia para vio, mas é bastante exaustivo na análise que faz. O Governo, como de resto os anteriores governos têm feito, têm tido uma atuação muito musculada nesta matéria, mas a verdade é que muitas das medidas que vão sendo postas no papel têm dificuldade em sair dele e a prática às vezes vai-nos frustrando as expectativas que todos temos nessa matéria, e é a APAV e a OMAR, por exemplo, que dizem que falta articulação, que falta formação, que às vezes falta algum financiamento, não obstante nós sabemos que se tem aumentado ao longo dos últimos anos também o financiamento e que a prevenção é ainda muito frágil e pouco consistente, e isso entronca também na questão que há pouco a Sra. Ministra levantava, e portanto nós temos aqui, todos temos consciência das dificuldades que enfrentamos, mas todos também sabemos que é preciso fazer um bocadinho mais em diversas áreas e em diversos momentos. E há aqui uma questão que nesta matéria nos preocupa em particular e tem a ver com os contratos locais de segurança. O relatório Grévio menciona-os, dizendo que o Governo ainda não atingiu a sua missão de propiciar uma cooperação verdadeiramente efetiva entre todos os parceiros relevantes, e parece-me que aqui os contratos locais de segurança são, de facto, a tónica onde o Grévio quer levar. E a Sra. Ministra, na nota que faz à imprensa a respeito deste relatório, identifica, aliás, os contratos locais de segurança, dizendo que eles são importantes e que já estão implementados, salvo erro, 34, e que estarão em vias de implementação uns 14. Foi o que julgo ter percebido do comunicado, mas gostava que corrigisse esta informação se ela não for verdadeira. A verdade é que, em tese, os contratos locais de segurança são absolutamente extraordinários, mas no papel funcionam muito bem, Sim, senhora. Mas na prática, de facto, temos tido diversos problemas com os contratos locais de segurança e aquilo que chamam a nova geração. Os contratos locais de segurança pura e simplesmente não têm funcionado. E não somos nós que o dizemos só. Dilo, por exemplo, a ex-secretária de Estado, Dalila Araújo. Dilo, dizem-no as polícias constantemente. Dilo, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara de Louros, que acusou o Governo do abandono do contrato local de segurança. Dizem-no os polícias frequentemente, dizendo que não há qualquer investimento do Governo, que não há desenvolvimento, que não há apoios nestes contratos locais de segurança. Estes contratos locais de segurança podiam precisamente fazer a ponte para a prevenção de que tanto se fala e que de facto não temos conseguido fazer bem feita. E portanto, Sra. Ministra, o que lhe queria perguntar é efetivamente quantos contratos locais de segurança estão em matéria de violência doméstica articulados. E o que é que se pode fazer mais neste domínio? Eu sei que a Sra. Ministra não tem a tutela dos contratos locais de segurança, como é evidente, mas saberá seguramente o que é que, em matéria de violência doméstica, está já feito e passado do papel para a prática, e essa era a primeira pergunta que lhe queria deixar. Depois, Sra. Ministra, gostava de lhe falar um bocadinho de paridade. O Expresso deu a conhecer este fim de semana a posição do Sr. Presidente da República a respeito da Lei da Paridade. Esta para nós é uma posição que não tem nenhuma novidade, o CDS defende-o há muito tempo, como sabe. O CDS tem vindo a dizer que a Lei da Paridade terá alguns benefícios em algumas matérias, designadamente quanto ao princípio, mas que tem um problema desde logo, que tem a ver com o momento da sua implementação e aplicação. Esse, aliás, foi um dos nossos grandes óbices e foi conhecido da Sra. Ministra também, seguramente, esse nosso problema com o timing, se quiser, da Lei da Paridade. E, de resto, esta é uma matéria que tem sido tratada também na Europa. Aliás, há um Código de Boas Práticas sobre Matérias Eleitorais adotado na Comissão de Veneza, no Conselho da Europa, que diz precisamente que não podem ser feitas alterações eleitorais a menos de um ano de eleições. E, portanto, Sra. Ministra, o que eu gostava de lhe pôr aqui muito claramente é a seguinte pergunta: vai ou não vai insistir na Lei da Paridade com este timing e com a entrada em vigor imediata, sabendo nós que temos eleições já a 26 de maio e que isso obviamente prejudica muito o ato eleitoral. São recomendações das mais variadas entidades e pessoas que nos parecem ser de ouvir e, portanto, gostava de perguntar à Sra. Ministra se sim ou não vai manter essa intenção, como de resto até agora nos parecia ser a intenção do Governo. Depois, Sra. Ministra, gostava também de lhe perguntar, de lhe falar a respeito do programa 3 em Linha. Este é um programa para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar que apresentou há algum tempo. Este é um tema que é muito caro ao CDS. Nós desde 2016, pelo menos, temos apresentado várias iniciativas legislativas nesse sentido, todas infelizmente deitadas ao caixote de lixo pela maioria, como sempre, mas enfim, nós não baixamos os braços por isso. E eu devo dizer-lhe, Sra. Ministra, que o programa me parece relativamente bem desenhado, devo dizer, tem medidas muito consistentes e que me parecem ter pernas para andar, mas parece-me ter aqui um problema. Este é um programa que a Sra. Ministra desenha apenas para ser começado agora, que será avaliado daqui a 3 anos e, portanto, só em 2021 teremos, enfim, alguma luz ao fundo do túnel neste programa, até porque muitas das medidas implicam negociação, implicam conversação, implicam, são projetos piloto e, portanto, primeiro que isto esteja em funcionamento vai demorar algum tempo e, portanto, temos aqui o efeito real, vai ser muito diminuto no curto prazo e há muitas medidas iguais, acho que o CDS apresentou em 2016, em 2017 e em 2018. Eu dou-lhe 3 exemplos, a universalidade do pré-escolar, o alargamento das licenças parentais, o teletrabalho, são todas medidas que o CDS apresentou já nesta Câmara, algumas delas por mais de uma vez. E em todas as circunstâncias e ocasiões, a maioria chumbou todas essas medidas que o CDS apresentou. 2%. O que não deixa de ser estranho que agora se apresente um programa precisamente com as mesmas medidas que, das duas uma, Sra. Ministra, ou são propaganda e não vão sair do papel, ou então não se percebe porque é que o Governo, concordante com estas medidas, não as apresentou mais cedo e chumbou, ou então chumbou, ou porque é que chumbou as do CDS, porque não faz muito sentido que se ponha no papel um plano com, que aparentemente será para avançar, quando no passado recente se chumbaram todas as iniciativas nesse sentido de um partido político. E, portanto, as duas, uma, ou só não, ou de facto não é para avançar, e isto será apenas panfletário, e espero que, não, que assim não seja, ou então, Sra. Ministra, não se percebe bem esta, desculpe uma expressão, mas isto parece-me um bocadinho de esquizofrenia política ou partidária. E, portanto, eu gostava de perceber da Sra. Ministra a razão porque as iniciativas do CDS foram chumbadas e agora foram copiadas para um programa que tarda em ser implementado. A última pergunta que tinha para lhe fazer, Sra. Ministra, tem que ver com o nosso caríssimo Simplex, que já aqui muitas vezes temos falado, e eu não vou discutir outra vez se está executado, se não está executado. Nós sabemos que em 2018 a senhora fez um balanço sobre o Simplex mais 2017, dizendo que a taxa de execução tinha rondado os 80%. Já a senhora ministra já conhece a minha opinião e sabe que discordo destas taxas de execução, até pela definição que a senhora ministra dá ao termo execução, mas isso é outra conversa. O que eu gostava de lhe perguntar, muito concretamente, Sra. Ministra, tem que ver com o seguinte. Hoje em dia, desde o Simplex mais 2017, não é possível fazermos a avaliação trimestral no site do Simplex, porque a Sra. Ministra deixou de carregar essa informação no site e, portanto, neste momento estamos completamente inálbios, não há uma única informação sobre se as medidas que já deviam estar implementadas estão ou não concretizadas, porque a Sra. Ministra deixou de fazer essa monitorização, pelo menos de forma pública, fala seguramente para si, espero que sim, que faça, mas de forma pública ela deixou de ser feita. E, portanto, ainda hoje de manhã voltei a ver e não havia uma única medida concluída no Simplex mais de 2018 e eu não acredito que assim seja. E, portanto, Sra. Ministra, eu gostava de lhe perguntar muito concretamente e de forma muito objetiva é que medidas estão implementadas já do Simplex mais 2018 e qual é, à data de hoje, 22 de janeiro, a taxa de execução do programa Simplex mais, sendo certo que executar significa, significa não dar início à execução da medida, mas significa já implementada no terreno e posta a funcionar. E, portanto, gostava de perceber em que ponto estamos nesse domínio. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, ainda estou granjeio de algum tempo ainda. Só pensei que já estava mais atrasada no tempo, mas afinal não, só mais uma pergunta relativamente, para concluir, relativamente à violência contra idosos. Ainda hoje a APAV lançou uma campanha de sensibilização relativamente à violência contra idosos. Sabemos todos aqui que a violência contra idosos aumentou nos últimos anos cerca de 30%. Esta é uma matéria em que também o CDS tem insistido, aliás com o PSD também tem insistido bastante. Também estas iniciativas tiveram sempre o mesmo destino e levaram um chumbo da maioria. Eu gostava de perceber, Sra. Ministra, o que é que está pensado neste domínio, uma vez que não temos informação absolutamente nenhuma sobre o que está pensado na violência contra idosos. Nós sabemos que a violência contra idosos também engrossa os números da violência doméstica e, portanto, eu gostava de perceber o que é que está pensado especificamente neste domínio, porque sabemos que se a violência contra idosos entronca muitas vezes com a violência doméstica, também sabemos que são áreas diferentes, que as medidas têm que ser dirigidas também a esse público em particular. E, portanto, eu gostava de perceber o que é que está feito nesta matéria. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por todas as suas questões, começando então pela questão da paridade. É verdade que quando o Governo aprovou a lei, no dia 8 de março de 2018, ainda estávamos a mais de um ano de qualquer ato eleitoral, e nessa altura, e quando mandámos para a Assembleia também estávamos a mais de um ano de qualquer ato eleitoral, o nosso desejo era que a lei entrasse em vigor, como se costuma dizer, se a lei é boa, e se não fosse boa, não a tínhamos proposto, a nossa, se ela é boa, é para entrar em vigor logo que seja possível. Quanto mais cedo entrar em vigor, mais cedo os seus impactos serão sentidos. Contudo, não interessa porquê, porque estas questões arrastam-se e têm o seu tempo. Vamos agora a 3 meses, não sei, a quase 3 meses do primeiro ato eleitoral de 2019, as eleições europeias. Penso que era essas, tanto quanto sei que o Sr. Presidente da República se referiria, e, como muito bem, eu também penso, se quer saber a minha opinião, e o Governo também acha, se quer saber a opinião do Governo, posso dizê-lo, que não se vão alterar, que não se vai alterar as regras do jogo a 3 meses de um ato eleitoral. Diferente era a situação, como lhe disse, em março de 2018, ou quando a lei deu entrada neste Parlamento. A mim também não me choca, se lhe quer. A lei não está neste momento, eu não a votarei, não a discutirei, não sou deputada em exercício de funções, mesmo tendo sido eleita, e portanto não me cabe a minha decisão, mas eu penso que o essencial naquilo que eu disse no meu discurso nem é tanto que ela, se os senhores deputados assim o entenderem, possa até entrar apenas em vigor depois de passada este ciclo de eleições que temos em 2019. Pela parte do Governo não haverá problema quanto a isso. O que eu penso, e vou repetir aquilo que disse no meu discurso inicial, é que devíamos, no século XXI, 10 anos depois de ter sido aprovada a lei da paridade, que devíamos dar mais um passo. E que o passo que propusemos não é um passo muito ousado, comparando até com o que outros países já fizeram na Europa. É um passo cuidadoso, um passo que se destina a obter um consenso e que até pode ser um consenso que nos permita preparar-nos para ele com mais tempo, visto que a votação da lei se aproximou tanto dos próximos atos eleitorais. Da parte do Governo não haverá problema nenhum quanto a esse ponto, se é essa a pergunta da senhora deputada. Eu lembro, contudo, que em quase todas as freguesias, eu tenho aqui os números das percentagens, bem, em todas as freguesias, exceto numa, acho eu, duas ou três, há mais mulheres do que homens. Há mais de 40% de mulheres do que homens. E na maioria delas, mais de 90%, há mais mulheres do que homens. Portanto, não me digam que o problema é não haver mulheres para pôr nas listas, porque isso é um trabalho que todas e todos temos que fazer. Temos que fazer, e os homens, com certeza que há muitas freguesias envelhecidas no país. Há, com certeza, muitas freguesias onde a nossa população está envelhecida. Mas eu vejo muitas mulheres que organizam as festas, que organizam as quermesses, que organizam muitos eventos dentro nas suas terras, que com certeza também poderão colaborar na gestão do seu território. Com o tempo, teremos tempo de fazer esse trabalho. As eleições autárquicas estão distantes e com certeza teremos tempo de fazer esse trabalho. Da nossa parte, não será esse o problema para que se reúna o consenso necessário para dar mais este passo não ousado e cuidadoso, porque, ao contrário do que aconteceu noutros domínios em que essa representação equilibrada aconteceu por si, aconteceu naturalmente, não foi o caso da representação em cargos dirigentes, tanto no setor público e, sobretudo, no setor privado. No setor público, apesar de tudo, o progresso foi maior do que no setor privado, e também não foi o caso da representação em termos políticos, como os números mostram, apesar do progresso que conseguimos todos com esta lei da paridade em todos os partidos políticos. E para lhe dar outro caso que foi notícia recentemente e no qual o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros está empenhado também a dar muita atenção, também não tem sido o caso na diplomacia. Ao contrário do que acontece nos magistrados, as senhoras e os senhores deputados sabem que eram duas profissões vedadas à participação de mulheres em 25 de abril de 1974. Hoje, na primeira instância, a maioria dos magistrados são magistradas, mas o mesmo não se passou ainda na diplomacia, e a razão não está apenas em não opção pela profissão. Está também, ou parece estar também, no sistema de seleção, e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tem vindo a dar muita atenção a este aspecto. E, portanto, precisamos de lei, precisamos de uma lei que ajude a que esta representação seja mais equilibrada, para não esperarmos muitos anos, muitas décadas, para que isso aconteça. Senhora deputada, é bom que haja convergência. Eu não lhe posso dizer porque é que as propostas do CDS passaram ou não passaram, porque eu não votei. Mas eu não voto aqui, não é? Mas posso lhe dizer porque é que vi o programa, vi algumas dessas propostas, nomeadamente, sabe que essa questão já foi apresentada ao Sr. Primeiro-Ministro no decurso de um debate quinzenal. Há algumas diferenças, não significa que não possa haver convergências, e ainda bem que existem. Há algumas diferenças no enfoque. As propostas do CDS tinham um enfoque mais de natureza fiscal, não eram exclusivamente, mas eram a larga maioria contadas, senhora deputada, mas tinha algumas, como disse, o teletrabalho não era de efeito fiscal, mas tinha muitas de efeito fiscal, que se traduziam em despesa, por assim dizer, e também tinham um enfoque mais familiar. Se for ler, verá que, e a família é muito importante, a família é com filhos, a família é muito importante, mas eu penso que a conciliação, e por isso eu sublinho sempre pessoal e familiar, que a conciliação deve também abranger, para além da família, a vida de qualquer uma ou de qualquer um que queira ter uma vida pessoal, cultural, tempo livre, lazer, compatível com a sua vida profissional. Digamos que são, pode dizer, duas pequenas diferenças que, contudo, não prejudicam, e até fico contente em o saber, que possa haver convergência noutras medidas e noutro esforço. O que lhe posso garantir, senhora deputada, é que isto não é um programa para inglês ver, porque não costumo, quer dizer, o meu tempo, como eu costumo dizer, é o meu bem mais precioso e único que eu não posso comprar. E, portanto, não iria perder o meu tempo, com tanto trabalho que tenho na minha área, a fazer um programa se não estivesse profundamente empenhada em iniciá-lo. Não sei se poderei, ainda no âmbito desta legislatura, trazer aqui algum resultado. Se conseguir, assim trarei, nem que seja um ponto de situação, mas garanto-lhe que tanto eu como a senhora secretária de Estado temos este programa como grande prioridade. Mais vale tarde do que nunca. Conseguimos agora, temos muitas áreas para dar atenção, conseguimos agora ganhar esforço para isto. No dia 6 de fevereiro vamos já reunir com 50 entidades do setor público e do setor privado, que vão iniciar, algumas já com algumas medidas tomadas, o seu processo de certificação, e a quem vamos ajudar nesse processo de certificação, sem lhes dar nenhum prémio financeiro pelo facto de certificarem, mas naturalmente mostrando que hoje é uma questão de civilização começar ou terem atenção também o bem-estar das trabalhadoras e trabalhadores, e permitir maior conciliação com a sua vida profissional em diferentes, com a sua vida pessoal e familiar em diferentes aspectos que isso possa acontecer. Portanto, da nossa parte, da parte do Governo, da minha parte pessoalmente, da Senhora Secretária de Estado e do Senhor Primeiro-Ministro, garanto-lhe que esse é um empenho muito grande. É uma medida que estava na agenda estratégica para a década, que estava no programa do Governo e que queremos levar para a frente nas diversas áreas que lá estão, mas até vou-lhe dizer que é um programa aberto. Nós estamos disponíveis para acolher e, se resultar deste trabalho de proximidade com as empresas e com as entidades públicas, outras medidas que possamos tomar, assim o iremos fazer. Naquilo que estiver pronto, aqui darei conta ainda nesta legislatura. Naquilo que não for, enfim, dependerá do próximo governo. Eu espero é que, seja ele qual for, que dê continuidade a esta iniciativa, que me parece uma infraestrutura essencial, usando agora terminologia de outros setores, para que a igualdade que tanto aqui temos discutido possa ser efetiva, inclusive para que a lei da paridade ou a lei da representação equilibrada em cargos dirigentes possa ser uma opção para todas e todos que queiram ter, que a queiram tomar. Relativamente ao Simplex, a senhora deputada repete a mesma pergunta e eu repito a mesma resposta. Se eu tempo, viremos cá fazer o balanço no final do ano. É uma decisão, temos-lo feito sempre. Também lhe podia dizer aquilo que já aqui disse tantas vezes, que apesar de tudo, prestamos contas pelo menos uma vez por ano, ao contrário do que acontece. E também lhe posso garantir que durante todo o ano, para prestar boas contas no final do ano, não é durante todos os meses, nem todos os 3 meses, é durante todos os dias. Eu e o Sr. Secretário de Estado, enfim, não será todos os dias, mas quase todos, pensamos numa ou noutra medida. Por exemplo, ainda hoje o Sr. Secretário de Estado falou aqui de uma em que estamos a trabalhar com um grande esforço para até antecipar a data, que é a do cartão de residente para estrangeiros, que tem impactos negativos não só nos seus titulares, mas em muitos serviços públicos onde é preciso fazer fila para tratar desta questão. Não sei se ainda tenho algum tempo, senão,
para a senhora. Se for muito, muito. Não há mais tempo. A senhora ministra tem agora a palavra do parlamentar do PCP, a senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhor presidente, senhora ministra, senhora secretária de Estado, senhor secretário de Estado, cumprimentos em nome do PCP. O conjunto de questões que lhe queria colocar, em particular as primeiras, prendem-se com as matérias da área da cidadania e da igualdade, e começava já por este relativamente ao programa 3 em linha, e gostava de dizer porque é que o PCP se recusa a chamar conciliação e insiste em chamar articulação. É que é impossível conciliar interesses de classe, e o programa também reflete isso, e também não é por acaso que o CDS diz que o programa é positivo. E eu queria sobre isto dizer o seguinte, é que de facto não é possível tratar estas matérias da articulação da vida familiar, da vida pessoal, porque as mulheres também têm vida pessoal para além da vida familiar, com vida profissional, sem perceber desde logo que estamos a falar de direitos. Não estamos a falar de medidas que têm que ser inventadas, são direitos que estão consagrados na Constituição e na lei, e que na esmagadora maioria das empresas, as empresas não entendem como direitos, entendem como favores. Fazem um favor em dar horas para as mulheres terem para direito à amamentação a filhos. Fazem um favor de, quando a mulher vem da licença de maternidade, admiti-la no mesmo posto de trabalho. Fazem um favor de não a prejudicar na progressão na carreira. E às vezes até fazem o favor de as deixarem de ter intervenção sindical, ainda mais em sindicatos que mantêm posições firmes de classe e defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas nós não estamos a falar de favores. E o que eu tinha expectativa relativamente a este programa, e posso lhe dizer com muita franqueza, Sra. Ministra, que este programa podia ter sido apresentado pelo Governo anterior. De resto, várias vezes o Governo anterior apresentou propostas exatamente nos mesmos termos. Porque, imagine, Sra. Ministra, nós temos hoje os locais de trabalho marcados por violações sistemáticas e reiteradas a direitos de maternidade e paternidade. Violações sistemáticas relativamente ao cumprimento dos horários de trabalho. Violações sistemáticas de assédio, de repressão, de intimidação. Temos uma situação gritante, que a senhora ministra de certeza que conhece, que é a situação daquela trabalhadora operária corticeira. Nós fizemos e dirigimos perguntas ao Governo. Em setembro, quando isto foi conhecido, quando foi conhecido o facto da trabalhadora, por força de ter ganho um processo judicial de reintegração na empresa, ter sido vítima desta prática, ainda não ouvimos o Sr. Ministro sobre isto, ainda não houve disponibilidade para o ter cá, nem a Inspetora-Geral da ACT, mas dirigimos em setembro uma pergunta ao Governo sobre isto, ainda não temos resposta. Mas o que sabemos é que esta trabalhadora, exatamente porque gozou de direitos de maternidade e de acompanhamento a filhos, a partir do momento em que gozou direitos de acompanhamento a filho, passou a ser vítima de repressão, de assédio, de chantagem de trabalhos forçados. E não estamos apenas a falar de violação de direitos de trabalho, estamos a falar de violação de direitos humanos. E a senhora ministra há de estar recordada que quando esteve cá na discussão do Orçamento de Estado eu lhe coloquei esta questão. E a senhora ministra disse que não queria acreditar que neste país todas as entidades patronais eram assim. Eu também acho que não são assim todas as entidades patronais. Mas, senhora ministra, há de reconhecer que particularmente em setores que são muito feminizados, e estou-lhe a falar da grande distribuição, das grandes superfícies, o que mais há é desrespeito reiterado por direitos fundamentais. E estamos a falar, por exemplo, deste mecanismo, porque as empresas têm poderosos departamentos jurídicos a pensar nestas coisas, porque quando os trabalhadores resistem e lutam pelos seus direitos, estas empresas, para quem pagar a esses assessores jurídicos é pouca coisa, preferem fazer e escamotear a lei. Por exemplo, as lojas mini preço dia, perante a atribuição de um horário flexível, que, para o caso das trabalhadoras, a atribuição do horário flexível é conseguir um horário fixo. É um trabalhador saber que trabalha o mesmo horário durante um mês para acompanhamento a filho menor. As lojas mini preço dia, que é um grupo multinacional, o que é que faz? A primeira resposta que faz a esse parecer por escrito é dizer que sim, que aceita. Porque isso significa o quê? Que já não precisa de ir para a CIT para a atribuição de parecer, que nem sequer é vinculativo, diga-se de passagem. Mas pronto. Mas as empresas fazem isto. E sim, senhora, admitimos o horário flexível, mas depois o que é que fazem? Atribuem o horário exatamente contrário àquele que o trabalhador, e na esmagadora maioria dos casos, as trabalhadoras pediram. E, portanto, de facto, a realidade é marcada por isto. Nós demos o caso aqui de uma trabalhadora que teve uma gravidez de risco, teve uma licença de maternidade, quando voltou ao local de trabalho, foi vítima de assédio, foi vítima de repressão no Pingo Doce, numa loja do Pingo Doce aqui em Lisboa. Temos o exemplo de uma loja do Grupo El Corte Inglês, em que o trabalhador, porque não aceitou a alteração das folgas, e estava no seu direito de não aceitá-la, foi fechado numa sala com os representantes da empresa a dizer-lhe: ou aceitas a alteração de folgas, ou sabemos que temos um filho menor e podes ser deslocalizado para outro posto de trabalho muito mais longe. Quando a realidade é esta, nós temos um programa 3 em linha que não tem, em 39 páginas, uma linha para caracterizar hoje as relações de trabalho. E isso só demonstra que este programa não tem sequer a ambição de responder hoje aos problemas dos locais de trabalho. E por isso é que o CDS diz que está muito bem e que está de acordo com este programa 3 em linha e fala do teletrabalho, como se o problema deste país fosse o teletrabalho, e sejamos também sérios e rigorosos quanto a isso, porque o problema deste país não é o teletrabalho. E, portanto, temos um programa 3 em linha que tem a capacidade de discutir medidas, eu já nem digo usarem a linguagem do PCP, não precisavam de escrever articulação em vez de conciliação, isso também não me choca, mas podiam pelo menos ter o objetivo de, numa linha, dizer, fiscalizar o respeito pelos direitos, pelos horários, pelos direitos de paternidade e maternidade. Não, passam ao lado disto tudo, como se isto não fosse a realidade. Aliás, uma das medidas, a medida 3 do primeiro eixo, diz tão somente isto: promover discussão em sede de concertação social sobre a aplicação dos regimes de adaptabilidade de horários de trabalho e bancos de horas a trabalhadores com os menores de 12 anos. Ora bem, a lei já diz que os trabalhadores com filhos menores podem afastar este mecanismo. Para que levar isto aos patrões e dizer: querem mais isto? É que já é pouco. Ou seja, há um desfasamento completo deste programa relativamente aos locais de trabalho e ao que se vive hoje nos locais de trabalho. Aliás, nem compreendo como é que é possível discutir a articulação da vida familiar e da vida profissional sem em momento algum colocar a questão da redução do horário de trabalho, quando passados mais de 130 anos do 1º de maio ainda não há 35 horas de trabalho no privado. E, portanto, perante isto, a eficácia deste programa será certamente para discutir em sede de concertação social, mas do ponto de vista dos efeitos práticos ficará muito aquém daquilo que era necessário, porque de facto hoje, se há necessidade de facto, é garantir que estes direitos são respeitados. Nós já nem estamos a colocar no patamar de o que é que podia ser do ponto de vista da legislação laboral. Isso é uma outra discussão que infelizmente estamos a ter, digo infelizmente porque não está aí sequer no sentido de repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Mas quando nem sequer estas questões são discutidas, para que é que estamos a discutir a articulação entre a vida familiar e da vida profissional? Isto é entre o mal que existe já hoje na legislação laboral, ver como é que se aplica aos trabalhadores. Não, porque de facto hoje a realidade é marcada por necessidades muito grandes de cumprimento da lei, de fiscalização da lei. Aliás, temos até uma situação que é particularmente grave, que é a descredibilização total dos serviços inspectivos relativamente ao cumprimento. Os trabalhadores hoje acham que nem vale a pena chamar a ACT, porque se chamarem ainda são prejudicados. Aliás, esta trabalhadora, esta operária corticeira de Santa Maria de Lamas, viveu a situação da responsável da ACT lhe dizer: mas porquê que não aceita, porquê que não aceita e não se vai embora? Não aceita a indemnização e se vai embora, quando ela quer e precisa do posto de trabalho, uma família monoparental. Ou seja, o papel dos serviços inspectivos não é dizer à trabalhadora que tem que aceitar o acordo do patrão, é dizer-lhe quais são os seus direitos e que mecanismos é que tem para fazer valer os seus direitos. E, portanto, relativamente a estas questões, de facto, acho que estamos a anos-luz daquilo que seria necessário. Aliás, nós não temos da parte do Governo aquilo que teríamos que ter, que era tolerância zero a este tipo de comportamentos. Tolerância zero. As empresas que praticam este tipo de comportamentos têm que ter tolerância zero. E a ACT tem que ter, do ponto de vista inspectivo e punitivo, um papel essencial. A ACT faz pedagogia, vai dizer aos patrões que sabem como é que se incumpre a lei: bom, não façam bem afim, tenham lá mais calma, vamos ouvir em sede de concertação social. Mas os patrões não sabem que estão a incumprir a lei, não sabem outra coisa, porque nós estamos a falar de PMEs, não estamos a falar de pequenas e médias empresas, estamos a falar de grupos económicos. E, portanto, sabem muito bem o que é que fazem e sentem-se impunes relativamente à lei no nosso país, sentem-se impunes relativamente a este tipo de práticas. Sobre a questão da violência doméstica e da aplicação da Convenção de Istambul, quando nós discutimos aqui a aplicação da Convenção de Istambul, dissemos que era importante, mas que a sua concretização na vida era essencial. E eu acho que este grupo de peritos, para já, parte de um princípio de análise da aplicação da Convenção, sem ter em consideração que há realidades nacionais que têm que ser tidas em conta. Nós, por exemplo, temos serviços públicos que têm uma resposta que tem que estar na linha da frente de proteção das vítimas, e não temos. A Segurança Social tem tempos de espera para a atribuição do estatuto da vítima que não são aceitáveis e que se prendem com problemas estruturais, com falta de funcionários na Segurança Social. Temos problemas ao nível do Serviço Nacional de Saúde, em que muitas vezes o Serviço Nacional de Saúde registra pouco vítimas que chegam a urgências hospitalares quando tinha a obrigação de o sinalizar. Temos, ao nível da Justiça, equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais que não existem e, portanto, temos vítimas que vão a tribunal sem ter qualquer tipo de apoio psicológico antes de entrar na audiência e depois de sair da audiência. E temos ainda, para além disso, uma situação de desproteção e de revitimização das vítimas, da ausência de apoio psicológico, porque, excetuando as vítimas que estão em casas-abrigo e que têm um técnico de psicologia, as outras vítimas não têm. Quem diz as vítimas diz os filhos. E, portanto, temos uma situação particularmente grave. Eu não vi o relatório do pouco que li e do relatório do sumário executivo uma alerta para o reforço dos serviços públicos de apoio à vítima. Porque o grupo de peritos trata esta matéria como se o Estado não tivesse obrigações específicas. Noutros países até pode não ter. No nosso país tem. O Estado tem obrigações específicas que decorrem das funções sociais do Estado e da Constituição que temos de proteção das vítimas. E, portanto, temos que ter em primeira linha serviços públicos dotados dos meios humanos e materiais para garantir isto. E muitas vezes não temos. E é preciso também nessa linha esse reforço. É óbvio que há matérias ao nível da prevenção que é preciso trabalhar todos os dias. E se calhar é preciso trabalhar sempre. Porque as matérias da violência, em particular da violência sobre as mulheres, é uma matéria que eu acho que terá que ser necessário trabalhar sempre e, portanto, acompanhamos essas matérias e essa necessidade. Uma última palavra relativamente às questões do impacto legislativo, do rigor e da simplificação legislativa. Quer dizer, isto não é só uma matéria, isto não é só uma análise quantitativa, não é? Contenção legislativa não tem que ser só um critério quantitativo. Não se produzam mais leis, depende. Se há necessidade de responder a problemas sociais do país, se calhar tem que, até a última análise, temos uma Constituição ótima, das mais avançadas da Europa, até não se produzam leis, cumpra-se a Constituição, ótimo, estamos de acordo. O problema é que não se cumpre a Constituição e temos até leis gerais que vão, em algumas matérias, contra a Constituição e a Lei do Trabalho e outras. Por isso, no nosso entendimento sobre isto, por exemplo, nós apresentámos em 2013 e foi aprovado por unanimidade nesta Casa a elaboração de um relatório sobre o impacto da pobreza sobre as mulheres, em 2013. Não foi cumprido em 2014, não foi cumprido em 2015, não foi cumprido em 2016, não foi cumprido em 2017, não foi cumprido em 2018. Vai ser discutida amanhã uma petição sobre esta matéria. E parece que isto nunca se discutiu e que nunca se tomaram medidas sobre isto. Tomaram-se. Não se cumpriram, mas tomaram-se medidas. E, portanto, na nossa opinião, e nesse documento que foi aprovado, dizia tão só isto, que no prazo de 3 meses o Governo elaborasse um relatório de avaliação que recomenda a definição de um limiar de pobreza e a avaliação das políticas públicas destinadas à sua erradicação, que elabora, no prazo de 6 meses, um relatório de avaliação do impacto das medidas decorrentes dos orçamentos de Estado de 2010, 2011 e 2012 no aumento e no agravamento da pobreza, nas suas múltiplas dimensões e nos fenómenos de exclusão social, analisando particularmente as incidências na situação das mulheres e das crianças. Elabora, no prazo de 6 meses, um relatório de avaliação da pobreza e exclusão social, tendo por base os cortes nas prestações sociais e o aumento da taxa de pobreza, a relação entre o congelamento dos salários, os baixos salários e as desigualdades salariais entre homens e mulheres e o aumento dos trabalhadores pobres, a caracterização socioeconómica das pessoas prostituídas, os efeitos da alteração da condição de recursos. Ou seja, nós temos que ter, claro, rigor e clarificação legislativa, mas também temos muitas vezes perceber que se nós cumpríssemos metade, se as resoluções da Assembleia fossem cumpridas em metade, isso só por si já resolvia em grande parte que se produzissem recomendações que não são cumpridas. Isto é 2013, certamente que amanhã vamos discutir mais exatamente no mesmo sentido daquelas que foram em 2013. E, portanto, no nosso entendimento, de facto, há matérias que não se podem apenas... Por exemplo, e mesmo, termino mesmo, nós vamos discutir em breve alterações ao Código de Trabalho. Tivemos cá o UGT e as confederações patronais a dizer não se produzam mais leis. Pois, mas o problema é que não podemos não produzir mais leis. Há uma necessidade da defesa do emprego com direitos e da defesa dos direitos humanos, porque o direito ao trabalho é um direito humano, de produzir mais leis. Ou seja, só não pode ser uma avaliação eminentemente estatística e quantitativa, tem que ser uma avaliação qualitativa de que sociedade que temos e de que sociedade é que queremos. E se as leis que temos hoje correspondem a isso ou não. Podem fazê-lo ou não, mas não é apenas uma discussão quantitativa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder às questões colocadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Vamos lá ver, começando pela última questão, aquela que acabou de colocar. Obviamente que nós não deixamos de produzir nenhuma lei, todos os meses se aprovam leis no Conselho de Ministros, dedicado a esse efeito e às vezes até fora do Conselho dedicado quando há urgência. Quando precisamos de aprovar leis, quando precisamos fazer uma reforma que tem base legislativa num Estado de Direito, naturalmente, assim fazemos, com decreto-lei ou mandando propostas de lei, que têm chegado muitas a esta Assembleia para serem aprovadas. Ainda há bocado falámos de uma delas, aliás, de duas delas, que vieram a propósito da discussão que teve lugar esta tarde nesta Comissão. Portanto, essa não deixa de ser, nós não deixamos de aprovar nenhuma lei que consideremos ser necessária para a execução do nosso programa ou que seja necessária para tomar medidas que têm que ser tomadas por lei num Estado de Direito, é assim. Agora, senhora deputada, também lhe devo dizer que não medemos a produtividade dos nossos ministros pelo número de leis que chegam à presidência e que propõem. Portanto, não é apenas uma avaliação quantitativa, não é dizer já esgotaste a tua cota legislativa nesta legislatura, naturalmente. Depende das circunstâncias, das reformas e das medidas que o Governo quer implementar. Acontece que muitas vezes, para esse efeito, não é preciso legislar. Pode-se aproveitar uma lei já existente, uma boa interpretação da lei já existente pode conduzir ao mesmo resultado em termos de política pública do que a nova lei. E agora não lhe dou de exemplo porque não tenho de cor, mas talvez os senhores deputados tenham algum exemplo daquelas leis que nós já, ou muitas outras vezes, acontece, ainda aconteceu esta semana, podemos consolidar e um diploma espera por outro e, conjuntamente, dois ou três, fazemos uma proposta consolidada de alteração, evitando e tornando mais clara também a leitura da lei. Portanto, legislar menos não significa descurar o interesse público, inclusivamente não significa não aprovar leis que têm, por vezes, impacto negativo, no sentido de que implicam novos custos administrativos ou para os cidadãos ou para as empresas, porque são necessários naquele caso, em termos de proteção ambiental, por exemplo, proteção dos consumidores, dos trabalhadores ou de quem quer que seja que mereça essa intervenção e essa abordagem. A nossa, não trabalhamos para a estatística, mas trabalhamos com esse cuidado, porque eu acho que o menos direito, direito mais claro, direito consolidado é também, como dizia um professor da Faculdade de Direito na apresentação que fizemos na Imprensa Nacional na sexta-feira, não dá votos. É daquelas coisas que não dá votos. Dá muito trabalho, mas não dá votos. Não sei se dá, se não, mas não dá votos. Mas não é para isso. Mas é algo que também contribui, senhora deputada, para aquilo que é a sua preocupação e sabe que é também a minha, que é a de tornar o direito mais efetivo. Porque isso, no final, é aquilo que nos diferencia. Ter boas leis é importante, mas ter boas leis que correspondem a direito não aplicado também. E vou agora à sua outra questão e com a qual começou a sua intervenção. Obviamente, podíamos fazer um programa a dizer os direitos existentes são para ser respeitados. Mas isso, senhora deputada, eu acho que não ficaria mal a um governo dizer que os direitos existentes são para ser respeitados. Isso é algo que nós temos que fazer todos os dias. Os direitos existentes são para ser respeitados e a senhora inspetora-geral de trabalho anunciou a contratação de mais 122 inspectores para a CT, exatamente para garantir que os direitos existentes são respeitados. Porque se os direitos existentes não são respeitados, obviamente que essa tem que ser uma preocupação, seja em matéria de direitos das mulheres, seja em matéria de direitos dos trabalhadores, seja em matéria de qualquer direito das cidadãs e dos cidadãos deste país. Os direitos existentes são para ser respeitados. E eu há bocado, antes de ouvir a senhora deputada, parece que já imaginava, mas não foi de todo, disse que das questões que mais me preocupa sempre é a impunidade, seja em que área for. A impunidade no direito laboral, a impunidade no direito fiscal, a impunidade em todas as áreas. Que é mau que exista e é mau que não tomemos as medidas porque a impunidade gera impunidade. Se eu violei a lei e não me aconteceu nada, seja numa empresa, seja onde for, seja numa baixa médica indevida, seja onde for, se eu violei a lei e não me aconteceu nada, naturalmente eu induzo comportamentos parecidos ao meu lado, não é? E a impunidade arrasta-se, alarga-se como mancha. E, portanto, obviamente que detectar quem não cumpre é importante e mostrar e comunicar quem não cumpre, mas seja em que área for. Felizmente, neste país, hoje a impunidade fiscal é muito menor do que já foi. É um trabalho longo, mas que se nota resultados. Já ninguém se anda por aí, pelo menos, a gabar de não pagar impostos. Pelo menos a gabar. Não sei se toda a espera que toda a gente pague os impostos devidos. E isso foi importante, porque isso é a responsabilidade. Na área do trabalho, também penso que a situação é menos má do que já foi, sem prejuízo dos casos que a senhora deputada relatou e daquele caso que se tornou público e foi publicitado ainda recentemente. Acho que ainda na semana passada ouvi uma entrevista com a trabalhadora em questão e outros que existirão, mas também nos lembramos de situações, já depois desta Constituição, já depois de muita legislação de trabalho protetora dos direitos do trabalhador ou reconhecedora dos direitos dos trabalhadores, desse gap, dessa distância entre o direito aprovado e publicado e o direito que se praticava na realidade ser muito maior do que é hoje. Isto não é que para nos deixar descansadas, nem para nos isentar da atenção. É apenas para, enfim, mostrar que progredimos nesse domínio. Progredimos também nesse domínio. Hoje penso que não haverá trabalho infantil em nenhuma empresa deste país, direi eu. Acho que não, quer dizer, ou pelo menos a situação não assume a gravidade que assumia aqui há umas décadas atrás. E só estou a falar já depois do 25 de Abril. Já nem estou a falar antes, onde não havia reconhecimento de trabalhadores. O Sr. Presidente da Comissão deve-se lembrar que vem de uma zona onde isso foi uma situação muito grave. E, portanto, esse é um esforço que temos que fazer. Senhora deputada, não estar neste programa porque ele tem outro foco, porque os programas devem ter um foco. E este programa, com muita ambição, nessa área procura resolver um outro problema, que não é mais importante que o problema que a senhora deputada refere, mas é outra questão que tem que ser combatida com esses meios, mas também com outros meios que mudam a cultura e favorecem esse ambiente. Não estar não significa que não seja preocupação do governo, que não seja relevante, que não seja importante e que seja mau que no século XXI haja direitos que não são respeitados. Que haja direitos, falo em geral, que não são respeitados. Agora, um programa visa um determinado objetivo E, naturalmente, sei que o Sr. Ministro do Trabalho, ele também estará disponível para o dizer aqui, tem essa preocupação de reforçar a ACT e a Sra. Inspetora anunciou recentemente a contratação de mais inspectores, cuja formação deve ser cuidada para evitar aquilo que a Sra. Deputada referiu, que a ser verdade é grave, porque os inspectores vão lá como parte isenta para verificar se a lei é cumprida ou não é cumprida e não são conselheiros ou da gestão empresarial, nem da gestão sindical. Os inspectores estão lá para ver se a lei é cumprida ou não e, portanto, a sua formação deve ser, e espero que seja, orientada nesse sentido, para que o seu reforço signifique maior cumprimento no final do dia, no final do ano ou no final dos anos e não a mesma situação antes da sua contratação. Se
eu não tiver algum tempo, se eu tiver... Sim, com certeza. Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada. Relativamente ao que referiu em respeito do relatório grévio, que não tem em conta, ou seja, não analisa o sistema propriamente dito. Relatório, obviamente, que mereceu e é produzido a partir de contributos dos organismos públicos, mas também, como sabe, dos relatórios sombra. E, neste caso, foram entregues pela PPDM, pela própria MCV, pela própria Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, contributos que dissecam, fazem realmente esse trabalho exaustivo de análise. Relativamente à questão que referiu de que a saúde registra pouco, nós temos também detectado, aliás, a própria equipa de análise retrospectiva, nos casos que analisou, assim o verificou. Obviamente a saúde, existem mecanismos, mas eles não estão a ser efetivados e aplicados. E, portanto, esse é o desafio no qual estamos a trabalhar. Inclusivamente, há um trabalho, uma articulação com, entre a PGR, o Ministério da Saúde e a própria SIG, no sentido de perceber e de encontrar meios para que este guia da violência interpessoal, não sei se conhece, ele está online, está disponível online, e que existe para profissionais de saúde e que tem desde ferramentas de diagnóstico para que os profissionais possam também compreender aquilo que está na origem, na base de alguns comportamentos, até das próprias vítimas que escondem, que não revelam, que não identificam expressamente as situações como sendo de violência, mas também instruções em termos de registro, fluxogramas de atuação, de encaminhamento para as equipas de prevenção da violência em adultos. E, portanto, está-se a fazer um trabalho no sentido de detectar e diagnosticar porque é que isto não está a ser feito nos serviços de saúde e para que isto dar passos no sentido de que isto venha a ser concretizado. Em termos das equipas multidisciplinares que falou de apoio à vítima, em termos de tribunais, temos a informação de que do Ministério da Justiça, em articulação com a PGR, vão ser criados 6 gabinetes de apoio à vítima em 6 diapos, portanto, a breve trecho, no sentido de colmatar essa falha. Obviamente que no apoio psicológico, ele referiu que apenas existe apoio psicológico a vítimas nas casas de abrigo, mas em toda a rede existe esse apoio psicológico e inclusivamente também nas linhas telefónicas, que era da própria SIC, que era da APAV. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então entrar na segunda volta. Temos agora outras regras. Pedia que concentrassem cada intervenção em 2 ou 3 minutos e começava por dar a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência. Eu vou tentar ser o mais concentrada possível. Sra. Ministra, cumprimento Vossa Excelência, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, uma questão prévia e que se prende com a nossa intervenção da primeira ronda. Naturalmente que abonará ou não a nosso favor não admitirmos a minoridade que nos é atestada de quando perguntamos sobre a rede nacional e o mapeamento e a cobertura, de não estarem a achar que nós estamos a perguntar a morada, o número da porta e o local onde estão a abrir as casas de abrigo. Aquilo que nós pretendemos saber é exatamente, em termos de cobertura de rede, se em termos distritais, neste ou naquele distrito, abriu mais casas ou menos casas. Era essa a nossa pergunta e gostava de deixar naturalmente este registro. Relativamente aos números das formações, Sra. Ministra, temos naturalmente uma divergência que a Sra. Ministra terá a oportunidade de esclarecer. A Sra. Ministra disse-nos, e cito, temos 440 formados. Portanto, eu imagino que isto queira dizer que, relativamente aos dados que nós temos, que é o relatório final da execução do 5º plano, que também nos é apresentado pelo SES, e, portanto, imagino que sejam os mesmos números de que estamos a falar, ciclos formativos identificados, e podemos falar, ao invés de falarmos nos ciclos formativos, de anos. E quando fazemos termos comparativos de 2015 para 2016, percebemos que temos metade das ações de formação, e imaginamos que aquilo que a Sra. Ministra queira dizer, naturalmente no seguimento daquilo que disse a Sra. Ministra da Justiça ontem mesmo, é que as ações de formação dos magistrados foram o dobro do ano anterior. E a minha pergunta é tão simples quanto isto, que é uma das coisas que vem descrita no anexo 2 desta apresentação que o SES nos fez. É que diz que se esclarece que estes acrescem formações e seminários que também abrangem outras temáticas. E a nossa pergunta é esta. É exatamente isto, Sra. Ministra. Quantas novas ações de formação foram feitas? Não estamos a falar de workshops, não estamos a falar de temáticas de outra natureza, em concreto a magistrados. E quando a Sra. Secretária de Estado diz que efetivamente os tipos de formações têm que ser pragmáticas, não expositivas e com casos práticos em concreto, nada mais certo, é exatamente essa a nossa posição e é a posição de vários magistrados. Quando aqui esteve os senhores elementos da equipa da análise retrospectiva, eu tive a oportunidade, Sra. Ministra, de fazer um relato ao senhor magistrado que fez a apresentação, que era, eu fui em representação do meu grupo parlamentar à Ordem dos Advogados fazer um debate sobre esta matéria e a senhora magistrada que lá está ouvia dizer, para a minha perplexidade, que ela achava que já tinha ações de formação a mais, porque não tinha aprendido nada de novo nas últimas três que tinha ido. A primeira foi uma coisa muito útil, as três subsequentes a que se dirigiu não lhe tinham trazido nada de novo. E, portanto, é isso mesmo. Nós consideramos que tem que haver pragmatismo nestas novas ações de formação. Senhora Ministra, relativamente...
Podia concluir, Sra. Deputada.
Vou mesmo concluir, Senhor Presidente, com alguma tolerância lhe peço. Relativamente àquilo que foram a análise e a apresentação do relatório por parte da equipa retrospectiva aqui nesta casa. Senhora Ministra, que só quem aqui esteve e as deputadas que aqui estiveram ficaram com a mesma perplexidade, perdão, que eu fiquei na forma como nos foram descritas, nos foi descrito o relatório e todas as situações e a desarticulação que existe entre as várias entidades públicas, que era suposto não terem esse tipo de desarticulação, porque muito investimento público deste e de outros governos já foram feitos nesse mesmo sentido. E, de facto, o drama que nós aqui ouvimos foi enorme e não foi só o grupo parlamentar do PSD que ficou preocupado com aquilo que nos foi trazido por aquela equipa. Naturalmente que entendemos que a prevenção é a pedra de toque nesta matéria, mas também sabemos, Sra. Ministra, que, por exemplo, na área da saúde muito pouco tem sido feito. É uma área que eu acompanho todos os dias nesta casa e quando falamos de guias para a saúde que foram feitos em 2016, ouvimos aqui o senhor representante da área da saúde dizer efetivamente que isso não lhe serve de nada, porque percebe que às vezes a comunicação entre uma entidade e a outra está à distância de um telefonema e não conseguimos que isso aconteça. E, portanto,
obrigado,
há aqui
Sra.
de facto alguma coisa que não está a funcionar. Sr. Presidente, eu permiti-lhe uma... pedir-lhe a tolerância
para... dois a três minutos.
Uma última questão, Sr. Presidente.
O PSD merece-me especial consideração porque foi prejudicado em termos de média no uso dos tempos na primeira ronda. Mas já vamos em 4 minutos e 33 segundos.
Sr. Presidente, com a tolerância que lhe peço novamente, normalmente nesta segunda ronda nós fazíamos 5 minutos, portanto não é uma coisa extraordinária.
Mas é que podemos ter uma terceira ronda, não está proibido no regimento da Assembleia da República.
Sr. Presidente, assim eu entendo.
Não entendo. Não estou a recomendar. Tente concluir o mais rápido possível, Sra. Deputada, se faz favor.
É uma matéria que ainda ninguém chamou a atenção para Vossa Excelência hoje aqui, Sra. Ministra, e que se prende naturalmente com os refugiados. E sabemos que houve uma resolução em 2017 que recomendava ao Governo a publicação de um relatório, que não sucedeu até agora, mas um ano após a elaboração por parte do Parlamento do relatório de avaliação da política portuguesa de acolhimento a pessoas refugiadas, cumpre naturalmente fazer este novo balanço. Os dados oficiais, nós vemos que metade dos refugiados recebidos no nosso país tinham abandonado o país, mesmo no que diz respeito aos movimentos secundários, percebe-se que os refugiados não estão ou não aceitam regressar, porque naturalmente subsiste aquele problema que é a autonomia por parte deles, as dificuldades na língua, mas acima de tudo a falta de um emprego. E aquilo que perguntamos, Sra. Ministra, são duas coisas muito simples. Se o Governo vai enviar o relatório relativamente ao ano 2018, que procedimentos foram entretanto alterados para melhorar esta integração dos refugiados, em concreto por parte do IFP, no que diz respeito a esta integração laboral, e por último, Sr. Presidente, Sra. Ministra, quanto às crianças migrantes não acompanhadas, qual é que é o balanço que o Governo faz, em especial ao nível da habitação, educação e monitorização da reintegração destas crianças, designadamente quanto à integração em famílias de acolhimento? Terminei, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Eu queria centrar-me na análise que a Sra. Ministra faz da aplicação da Lei do Combate à Discriminação. E penso que não podemos escapar ao que tem acontecido nos últimos dois dias e aproveitar isso para colocar uma questão relativamente a essa lei e recordar que ainda há poucos meses nós discutimos aqui um relatório sobre Portugal da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância do Conselho da Europa. E nesse relatório afirmou-se que em Portugal há várias coisas positivas a salientar, como o facto dos comentários racistas e homofóbicos serem raramente preferidos por políticos e serem condenados publicamente e não ser comum a violência racista por parte das autoridades e haver uma oposição firme a esse fenómeno, o facto do país ter reforçado a legislação contra os discursos de intolerância e ódio e ter ratificado em 2017 um protocolo que inclui a proibição global da discriminação, evidentemente a legislação que eu referi. Mas o mesmo relatório também referia a preocupante situação da população cigana, nomeadamente das crianças ciganas, e depois referia a preocupante situação relativamente ao abuso policial para com as pessoas racializadas, e na altura estava em causa, entre outras coisas, o despacho de acusação contra os agentes da Polícia da Esquadra de Alfragide, como se lembram, acusados de racismo e tortura em julho de 2017, como exemplo de uma situação grave de racismo institucional numa unidade de polícia que é tolerada pela sua hierarquia. E o que este relatório na altura entendia é que os casos de violência policial eram onde se encontravam mais lacunas e desconfiavam da independência das entidades que investigam estes atos de violência. Eu gostava apenas de aproveitar estes dois minutos que já devem ir em um e tal para dizer que o combate ao racismo obviamente deve nos unir a todas e a todos e parece-me a mim que qualquer discussão sobre um caso qualquer que evidentemente está sobre investigação que tenha a ver com violência policial ou institucional tem de partir sempre da constatação de que Portugal tem um problema de racismo estrutural. Se não partirmos da constatação de que Portugal tem um problema de racismo estrutural, evidentemente não chegaremos às conclusões certas. E devo dizer que tenho de aproveitar esta pergunta que faço sobre a análise que têm acerca da nova lei sobre esta matéria, se há queixas, como é que reagem às queixas sobre discriminação, para repudiar, enquanto membro desta comissão, o que tenho visto nos últimos dois dias nas redes sociais em termos de discurso de ódio, de discurso racista, de inclusivamente pôr-se em causa a legitimidade de um ativista antirracista fazer parte de um partido ou ser assessor de um partido, de ver documentários duplicados aos milhares dizendo a essa e outras pessoas para irem para a sua terra, de ver jornalistas a perguntarem a pessoas negras, a primeira pergunta que fazem é, a primeira pergunta é portuguesa? É a primeira pergunta relevante que lhes ocorre fazer, essa pessoa é portuguesa. E portanto isto é uma coisa que de facto me deixa muito preocupada. E aproveito este momento que estamos a viver para saber se está a ser feita uma monitorização desta legislação, que é uma legislação que foi elogiada neste último relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Eu queria voltar só um bocadinho atrás, porque eu tenho a ideia que se calhar fui eu que estava com pouca atenção, não sei se a resposta foi dada ou não, mas pareceu-me que não, relativamente à minha questão sobre as alterações que são recomendadas neste relatório do Grévio sobre a aplicação da Convenção de Istambul em Portugal e que aliás estão também plasmadas na Convenção de Istambul, as alterações, falo, relativamente ao crime, aos crimes sexuais, especificamente ao crime de violação, e sobre os quais já existem projetos, nomeadamente o projeto do Bloco de Esquerda, que propõe precisamente garantir a contemplação do não consentimento na definição do crime de violação sexual e, portanto, qual é a posição do Governo sobre esta matéria, ainda para mais porque em outubro já tinha sido dado conta publicamente pela Sra. Secretária de Estado da Igualdade e pela Sra. Ministra da Justiça de que seria a intenção do Governo mexer nessa matéria e alterar, portanto, o Código Penal nesse sentido. Eu queria fazer agora umas questões muito específicas sobre outras matérias. Uma delas tem a ver, e eu já aqui falei, se não estou em erro, na última audição, sobre o Programa de Prevenção e Combate à Mutilação Genital Feminina e especificamente sobre o projeto, o programa que existe com a Guiné-Bissau. Na última audição, a Sra. Secretária de Estado tinha dito que o Governo continuaria a apoiar este projeto, portanto este trabalho está a ser feito no âmbito da prevenção e do combate à mutilação genital feminina, e até se falou num pequeno reforço em termos de financiamento, mas portanto, lembro-me de se ter falado em cerca de 100 mil euros, pronto, não sei se seria isso, mas de qualquer das maneiras, independentemente disso, o que eu queria saber era o ponto da situação, porque até agora não houve qualquer tipo de avanço, nem de financiamento para este programa, e este projeto precisa de financiamento para, evidentemente, ser... para ser posto no terreno.
Obrigado.
Ainda tenho mais duas questõezinhas.
O mais sucintamente possível, Sra. Deputada.
Ah, ok, ainda tenho um bocadinho. Já me estava a assustar. Monitorização do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente os ODS 5, relativos à igualdade de género. Também ponto de situação. Tinha sido criado, portanto, um mecanismo de monitorização do cumprimento deste ODS 5, mas agora parece também estar tudo parado e, portanto, queríamos saber qual é o ponto de situação, o que é que está a ser feito nessa matéria. E relativamente aqui a umas questões que não tendo diretamente, ou algumas sendo transversais a outros ministérios, considerando que a Sra. Ministra tutela aquilo que é a igualdade e aquilo que também foi a alteração que fizemos recentemente, no ano passado, à Lei da Identidade de Género e, portanto, para a autodeterminação de género. Há aqui várias matérias que, mais do que perguntas, são alertas até para que seja possível fazer a articulação necessária com os outros ministérios, com as outras tutelas, para resolver estes problemas. Muito rapidamente, um deles tem a ver com os pedidos, precisamente, de alteração de registro, que continuam a ser recusados em algumas conservatórias, provavelmente por desconhecimento da lei, portanto se calhar seria necessário haver algum tipo de circular que informasse realmente as conservatórias. Eu tenho aqui o exemplo de Louros, mas há outras, não é a única. Depois também o atestado de insuficiência económica para a isenção dos emolumentos, uma vez que a proposta do Bloco de Esquerda para o Orçamento de Estado para a isenção de emolumentos foi rejeitada, portanto o atestado de insuficiência económica para a isenção dos emolumentos também não é, os procedimentos não são uniformes em todos os lados. Uns pedem, aceitam o atestado da Junta,
Sra.
outros
deputada,
dizem que...
Queria que fizesse um esforço de síntese.
Muito rapidamente, sim. Outros pedem o atestado da Segurança Social, outros dizem que tem que ter um motivo especificado, outros não é preciso ter um motivo especificado, portanto alguma uniformização nos procedimentos seria importante. Outra questão tem a ver com também os procedimentos relativos ao registro de pessoas, alteração de registro de pessoas que têm filhos, portanto há parentalidade trans e também há indicações diferentes nas conservatórias. Por último, os problemas nos consulados. Os consulados
consulados não estão a realizar a alteração dos registros. O consulado de Madrid diz que faz o registro, mas que exige um diagnóstico de disforia de género e uma prova de cirurgia. O consulado de Paris também diz que não faz e, portanto, é esta necessária articulação para que a lei seja implementada, porque aqui o problema realmente está nisso, na implementação. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, três observações, duas perguntas, prometo que são todas telegráficas. A primeira observação, Sra. Ministra, tem que ver com a lei da paridade. A Sra. Ministra disse-nos aqui que a lei entrou neste Parlamento em março de 2018. É tudo verdade, Sra. Ministra, mas ela entrou precisamente no ano que antecedia o ano eleitoral. E, portanto, nós todos sabíamos que o processo legislativo iria demorar algum tempo, como sempre demora. E, portanto, a Sra. Ministra tinha a obrigação de não desconhecer isso e tinha a obrigação de perceber que, sendo no ano imediatamente anterior ao ano legislativo, que isso teria implicações a esse nível e, portanto, nessa matéria dizer-lhe que aquilo que o CDS sempre pediu é que fosse respeitado este ciclo de eleições. A Sra. Ministra acabou de confirmar aqui que não vê nenhum problema nesse domínio e, portanto, saudar esse acolhimento da Sra. Ministra. É um passo no caminho certo. A lei da paridade, como sabe, para o CDS não é um problema, no sentido em que o CDS é o partido que mais cumpre já neste momento esse desígnio e, portanto, felicitá-la por isso. Dizer-lhe de resto que, quanto à administração pública e àquilo que se pretende fazer na administração pública, há só um problema que eu já sinalizei, Sra. Ministra, e que gostava de voltar a sinalizar e que tem a ver com o seguinte. Na administração pública, no limite, o Governo pode afastar, por não ser possível a escolha, o Governo pode afastar a designação da representação equilibrada de homens e mulheres, porque se não houver candidatos suficientes, o que está previsto é que o membro do Governo escolha, no fundo, quem lhe apetecer da lista que estiver indicada, Sra. Ministra, e a nós parece-nos que isso devia ser alterado, porque não faz sentido que haja tantas imposições no privado e a administração pública, que tem que dar o primeiro e principal exemplo, não seja obrigada a fazê-lo também. E, portanto, o que tinha que acontecer é que, se não houver representantes suficientes, Sra. Ministra, o concurso tem que ir abaixo e fazer-se novo concurso. É isso, obviamente, que nos parece ter que acontecer. Quanto ao Simplex, Sra. Ministra, a Sra. Ministra dá-me sempre a mesma resposta. Desde 2018, em 2016 e 2017, não me dava essa resposta, porque em 2016 e parte de 2017, a Sra. Ministra fez o balanço trimestral da execução do Simplex. Agora deixou de o fazer, por alguma razão, a Sra. Ministra saberá, mas eu fiz-lhe uma pergunta objetiva, que também tem uma resposta fácil e objetiva, é dizer-me, neste momento, qual é a execução, e era isso que eu gostava que nos dissesse. Quanto à conciliação da vida profissional e familiar, eu só lamento, Sra. Ministra, e que gostava de deixar aqui esse lamento, que não se tenha feito mais trabalho antes, porque se tivessem feito antes, ou se tivessem aprovado algumas das medidas do CDS, a Sra. Ministra não teria que vir aqui hoje dizer, como fez, que tentativamente nesta legislatura ainda gostava de ver algum trabalho feito, mas que não prometia que estivesse feito. Se o tivessem feito a montante, ou se tivessem aprovado as iniciativas do CDS, já não teríamos que ter essa discussão. As duas perguntas finais, muito sintéticas, têm a ver com os contratos locais de segurança, que a Sra. Ministra não me respondeu, provavelmente por falta de tempo, e o que eu gostava de saber é quantos, neste momento, em matéria de violência doméstica, estão no terreno implementados. E a última pergunta tem que ver com a violência contra idosos. Gostava de saber que medidas concretas estão gizadas neste momento. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado respondeu à questão do relatório, dizendo que as organizações responderam com o relatório sombra. Eu, se calhar, não fui clara, mas o que eu estava a dizer era de que o grupo de peritos analisa a aplicação por parte dos vários Estados-membros como se partisse da mesma realidade, e não é a mesma realidade. Não as entidades que participam no envio de informações, é a análise dos serviços públicos, de respostas públicas existem, de como é que se estruturam e como é que se organizam, à luz do enquadramento legal, quais são as obrigações do Estado ou não. Era nesse sentido, porque de
facto, entre os vários Estados-membros, há responsabilidades que são muito diferentes, desde logo, por exemplo, no seguinte. Nós temos muitas destas respostas que não são asseguradas diretamente pelo Estado, mas o tipo de financiamento que damos às organizações que as asseguram são financiamentos que são consubstanciados através de projetos. Não são financiamentos regulares, não são financiamentos plurianuais, e são financiamentos que são alicerçados sobretudo a partir do financiamento de projetos. E, portanto, isso, logo, desde aí, o tipo de financiamento, a natureza do financiamento, a estabilidade e a regularidade com que esses financiamentos são assegurados às organizações que asseguram uma resposta que o Estado não dá, é diferente, desde logo, de Estado-membro para Estado-membro. E, quer queiramos, quer não, isso também condiciona a qualidade da resposta que é assegurada às vítimas, em grande medida, pelo menos às vítimas e aos profissionais que asseguram a resposta. E era nesse sentido que estava a dizer. Uma outra questão que tem a ver com o estatuto, com a revisão do Estatuto da Vítima, é uma proposta de lei que temos nesta comissão. É uma das recomendações do relatório e é uma proposta de lei que está nesta comissão, como outras, e, portanto, é uma matéria que iremos acompanhar. Sobre o programa 3 em linha, Sra. Ministra, eu não estava a dizer, por exemplo, a sugerir que a medida número 4 fosse cumprir-se esses direitos, mas, pelo menos, perante esta realidade, e tendo o Governo consciência de que a realidade nos locais de trabalho em matéria de articulação da vida familiar, horários e direitos, é marcada por isto que lhe disse, no mínimo, o que se exigia era tão só isto, reforço da fiscalização. Só isto. A persistência no caminho da fiscalização relativamente ao cumprimento. E isso nem sequer é assinalado. E as entidades patronais fazem uma leitura política deste programa, assim como nós fazemos. E, portanto, acham que continuam a fazer bem em continuar impunes relativamente a estas matérias. E, portanto, eu não estava a dizer, nem tão só, que a senhora ministra é que tinha que assumir medidas que são do quadro da revisão do Código de Trabalho. Mas num programa que tem como objetivo a articulação entre a vida familiar e a vida profissional, não existir uma referência ao reforço da fiscalização e à necessidade da redução do horário de trabalho. Pelo contrário, o que existe foi aquilo que eu li, que é a medida número 3, que se pretende aplicar uma medida que hoje é afastada a trabalhadores e trabalhadoras com filhos menores de 12 anos. Isso, em concreto, é, no nosso entendimento, um aspecto negativo. Uma última questão que se prende com... Em 2017 foram registadas 15 vítimas de tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral no âmbito do futebol. E eu queria saber, ou há declarações do coordenador do programa relativamente a esta matéria, a minha pergunta é que tipo de apoio e que tipo de acompanhamento tiveram estas vítimas? Não que é necessário trabalhar na prevenção, isso é indiscutível, não que é necessário trabalhar na sensibilização, isso também é indiscutível, mas que tipo de apoio efetivo é que tiveram estas vítimas neste quadro em que foi descrito esta situação no âmbito do futebol? Ainda por cima, porque destas 15 vítimas, duas eram menores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sra. Ministra, tem agora 10, 15 minutos. Espero que faça a melhor gestão possível, atendendo que há outras calendarizações também previstas para esta sala. Tem a palavra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Colocadas. Muito obrigada às senhoras deputadas, porque verifico que nesta sala não há problemas de representação. Se não foram os meus dois secretários de Estado e o Sr. Presidente, estaríamos aqui a discutir numa representação desequilibrada dos senhores deputados, o que de si talvez tenha algum significado. Mas, enfim, é assim, com muito gosto, respondo às senhoras deputadas por todas as questões. Vou tentar responder, embora nem sempre tenha a informação, porque, na verdade, as perguntas que me são colocadas muitas vezes são da responsabilidade de outros membros do Governo, mas eu tomo sempre boa nota e é também a minha função na Presidência, em muitos domínios, desde o Simplex a esta área, cuidar de políticas transversais e, portanto, tomo sempre boa nota, mesmo quando não tenho ainda a resposta tão precisa quanto desejaria. Quanto aos números da formação, Senhora Deputada Angela Guerra, os que eu tenho referem-se ao número de magistrados, não ao número de ações de formação. Podemos confrontar os nossos números com os seus e esclarecer este ponto. Os nossos números vêm do SES, a nossa fonte, a vossa também, portanto há aqui seguramente algum problema quando a fonte é a mesma e os resultados são diferentes. Ou o período que estamos a medir é diferente, ou a pergunta que fizemos foi diferente e os resultados foram diferentes, eu pela minha parte estou disponível a apurar o rigor dos números. A mim tanto me faz dizer 440 como 400 como 380, gostava era dizer 520, se fossem mais, quanto mais melhor. Também tomei boa nota da história que a senhora deputada contou. A senhora secretária de Estado já referiu aqui no ensaio de novas formas de formação. É também não apenas importante aqui quantificar o número de pessoas que tiveram ações de formação, nem que algumas estejam lá pela terceira vez, é também quantificar se essa formação, como é que ela foi avaliada, e até encontrar alguns outros instrumentos de avaliação mais sofisticados que nos permitam chegar ao resultado, porque a formação, como eu costumo dizer muitas vezes dentro da administração pública, eu costumo sempre dizer que é sempre bom que a formação esteja ligada a um projeto, a qualquer coisa que as pessoas estão a fazer no seu local de trabalho, porque isso incentiva o interesse da formação e, no fundo, também o seu resultado naquilo que é a decisão, neste caso, dos mestrados ou das mestradas nos casos que tiverem que apreciar e julgar, e na sensibilidade e na capacidade de detectar problemas que derivem dessa situação. Com certeza, Sra. Deputada Isabel Moreira, no que se diz respeito à monitorização da legislação, de todas as leis deve ser feita, mas algumas em especial, e esta, que foi considerada uma boa lei, daremos toda a atenção, para além do caso em concreto que ocupou os jornais nesta semana, e também muitos casos das redes sociais que vemos, ou a expressão de sentimentos existentes, ou uma expressão que a todos nos deixa preocupado. Sem prejuízo da senhora, depois, com a autorização da senhora secretária de Estado, responder a outras questões que estou a saltar apenas por esse motivo, não para que não sejam respondidas. Relativamente às questões que a senhora deputada Sandra Cunha referiu, aos alertas, são muito, sempre muito importantes, dentro daquela ideia de que é importante aprovar a lei, mas a seguir é muito importante que ela seja efetiva. Eu vou falar com os meus colegas responsáveis pela área dos registros e notariado e pelos negócios estrangeiros na área consulados, para ver se fazemos umas guidelines, umas orientações, o que é que devem fazer nestes casos. É sempre muito importante que isso seja feito quando as medidas são disruptivas, ou seja, quando é para fazerem uma coisa diferente daquela que estavam habituados a fazer. Eu lembro-me o que passei quando lançámos o cartão de cidadão, porque são postos de atendimento muito desconcentrados no país e no estrangeiro, neste caso, e portanto acho que é uma boa sugestão encontrarmos aqui umas orientações da parte da senhora secretária de Estado. Haverá de certeza toda a sensibilidade para fazer isso. Ela colaborou muito na elaboração da lei, ajudou imenso à sua preparação, e com certeza não quererá agora também que a lei seja devidamente aplicada. Relativamente à paridade, senhora deputada Evana Dias da Silva, quando mandámos a lei, não imaginava que demorasse tanto tempo, mas não estou a reclamar, o Parlamento tem os seus timings e as suas prioridades. E, infelizmente, chegou-se ao ano de 2019, estamos no início, mas é agora que a lei vai ser votada, apesar de até ter andado rapidamente na votação, na generalidade. Como lhe disse, a estes meses das eleições europeias, parece-me de todo impensável alterar as regras do jogo. Quanto às eleições seguintes, as senhoras e os senhores deputados ponderarão, mas da nossa parte que isso não seja um obstáculo para que a lei fique preparada para o futuro, dando-nos tempo até para aqueles que o precisam de fazer o seu trabalho de casa. Relativamente à representação equilibrada, senhora deputada, se olharmos os números que tive a oportunidade aqui de dizer, de mostrar, sobre o impacto da lei anterior que foi aqui aprovada, com votos de vários partidos, veremos que onde o progresso foi maior foi até no setor público. Porque se trata de uma área onde, quer a nível local, quer a nível central, os governos podem escolher, sujeitam os currículos à CRESAP, mas podem escolher. E, portanto, no Conselho de Ministros tem havido sempre essa preocupação de, na composição, respeitar a lei e cumpri-la e fico contente de saber que também na administração local isso produziu um efeito semelhante, até produziu um efeito positivo em todo o lado, mas até mais positivo na parte pública que na parte privada. Relativamente, a senhora deputada conhece, e eu também, o processo que hoje conduz à ocupação de outros cargos públicos por concurso. Aí é mais complicado, mas podendo as senhoras deputadas encontrarem aqui outra fórmula, é mais complicado porque as pessoas concorrem com o seu currículo num processo onde, totalmente independente dos governos, onde as pessoas concorrem com o seu currículo, o currículo é avaliado para o cargo em questão, depois há uma entrevista também feita lá na CRESAP e depois ao governo é enviado, são apresentados 3 candidatos, dos quais nós escolhemos um, é o caso para o lugar em questão. Esses 3 candidatos, feita essa seleção puramente curricular e entrevista e psicológica, adequação da pessoa para o cargo, esses 3 candidatos podem ser 3 mulheres ou podem ser 3 homens. A CRESAP, dentro do possível, nós pusemos lá essa indicação, dentro do possível deve ter essa preocupação. E o governo depois também. Agora, se me aparecerem nessa fase de seleção de mérito apenas homens ou apenas mulheres, a minha dificuldade é maior para escolher. E digamos assim, não, senhora deputada, nas empresas é igual àquilo que é para o governo quando o governo nomeia. O governo está sujeito à mesma regra das empresas para as suas empresas. Para as suas empresas, incluindo EPEs, por exemplo, os hospitais. Aí o governo está sujeito, e a lei prevê, quando é o governo a escolher, sujeitando os currículos à CRESAP para ver se é adequado para ocupar o lugar, o governo está sujeito à mesma lei das empresas. Não é igual a outra situação, porque as empresas não fazem concursos de mérito para ocupar os lugares. Não fazem. Avaliam o mérito, com certeza, como nós... senhora deputada, avaliam o mérito como nós avaliamos quando escolhemos a gestão de um hospital. Tentamos escolher a pessoa que tem o currículo para ocupar aquele lugar. A pessoa que tem experiência, que tem... Procuramos que seja a melhor. As empresas, com certeza, também para a sua gestão, também usam critérios de mérito, mas escolhem livremente. Aqui não, é um concurso independente do governo. Foi assim que o sistema foi concebido. O sistema foi concebido para que os governos não sejam eles a escolher por outros critérios. Esta é a intenção que preside, que subjaz ao sistema da CRESAP. Podemos avaliar se tem corrido sempre bem, se não tem corrido sempre bem. Mas a intenção que subjaz em abstrato é: o governo deixa de ter liberdade política. Há várias opções no mundo, como sabe, a administração americana cai toda, há outras que não caem, outras caem em uns lugares, outras caem em outros. Aqui escolheu-se esse sistema na legislatura anterior. Os governos deixam de ter liberdade para escolher os dirigentes da administração direta e indireta. Há alguns institutos públicos que não é assim, mas na maioria dos casos é assim. E, portanto, a escolha, o governo só escolhe nos 3 que lá chegam ao fim, não é? Aí tem liberdade de escolher. Mas até lá, os 3 que chegam vão por um concurso de mérito. Eu até acho inconstitucional... Digo eu, mas não estou em problema, que chegassem por concurso de mérito 3 mulheres e nós disséssemos assim, não, nós queremos homens também, ou o contrário, e agora vão fazer o concurso outra vez. A montante, nós podemos recomendar à CRESAP, mas deve a CRESAP, que usa critérios técnicos de mérito, percebamos que sim, senão não está lá a fazer nada, usar outro critério, passar à frente pessoas, porque... Isso é que eu tenho dúvidas. Podemos recomendar, dentro das mesmas condições, que a CRESAP respeite também, aponte nesse sentido. Não é, senhora, igual é nas empresas públicas. Aí é igual. E até é igual também, por exemplo, eu no meio, para lhe dar um exemplo que cabe na... O INE, a direção do INE é escolhida, não é um processo de concurso. Ficou excepcionado, não sei por que razão, mas ficou. Portanto, nesse caso... Naturalmente, cabe-me a mim, quando escolho em função do mérito, ter em conta esse equilíbrio. E assim se faz. Agora, nos outros casos não é. Isso é como um concurso, digamos assim, senhor deputado, é como um concurso, vou usar agora um ambiente que eu conheço melhor, é como um concurso para professor catedrático associado. muitas vezes, nós até precisávamos de equilibrar, mas não podemos. Quer dizer, se o candidato escolhido foi aquele, aquela ou aquele, não podemos agora prejudicar, porque no conjunto de professores catedráticos daquela faculdade há um desequilíbrio de mulheres ou de homens. Não devemos, quer dizer, acho eu, que isso nem sequer é constitucional. Nem, acho eu que isso nem sequer é constitucional. Diria eu, é diferente, senhora deputada. Nós tratamos exatamente igual o setor público e o setor privado, ainda que o progresso no setor público tenha sido, e neste governo também, muitíssimo mais rápido do que o setor privado. Senhora deputada, com certeza irá com frequência a sítios onde estão muitos dirigentes de empresas e verá o panorama. Verá o panorama, ou faça o mesmo para o setor público, dirigentes públicos, e verá, logo assim à vista desarmada, e os números demonstram que não é apenas à vista desarmada, que a diferença é significativa. Portanto, foi exatamente no mesmo sentido. Eu agora, então, pedia...
Muito obrigado, Sra. Ministra. Fazendo apelo ao seu espírito de síntese, Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Às questões que há pouco não tive a oportunidade, pedindo desculpa pelo facto. Em termos do projeto, Sr. Deputado da Sandra Cunha, sobre mutilação genital feminina com a Guiné-Bissau e com o PID Factor, ele é para continuar, aliás, a carta de compromisso está a ser precisamente assinada com data de início 1 de janeiro, porque por questões de gestão dos próprios fundos de jogos sociais, com 100 mil euros atribuídos. Em termos das preocupações que transmitiu, nós estamos também em permanente articulação com organizações e associações de pessoas trans, designadamente, que nos vão fazendo chegar esse tipo de problemas. Já resolvemos, por exemplo, problemas relativamente à inscrição no Dia da Defesa Nacional. Estamos também a trabalhar com o IRN, com o SEF, e, portanto, em termos daquilo que referiu dos emolumentos, tal como foi referido também por mim própria na audição na COFMA, o Governo pretende ainda em 2019, aproveitando a revisão das tabelas de emolumentos que se está a processar, portanto, eliminar esses emolumentos específicos. Relativamente às questões da CICRE, da Comissão, das comissões da CICRED, tem-se registado um aumento de queixas, de facto, um aumento de 93%, por exemplo, em 2018 relativamente a 2017. Como está previsto na própria lei, o relatório de avaliação e de monitorização do trabalho que está a ser feito será entregue, portanto, aqui na Assembleia, dia 31 de março. Há poucas questões do CDS também ficaram por responder. Houve uma confusão, na nota não se falava em contratos locais de segurança. De qualquer forma, posso referir-lhe que são 27 no total os contratos locais de segurança. Nós falámos de protocolos de territorialização, daí os protocolos de territorialização que envolvem 34 concelhos e, portanto, no âmbito das negociações que estamos a fazer com a CIM Algarve, prevejo assinar agora em fevereiro os tais mais 14, que envolvem mais 14 municípios. Mas para lhe referir que há 7 contratos locais de segurança onde a SIG está representada e tem um ponto focal, mas apenas um, o de Serpa, trata especificamente de uma forma mais centrada a questão do apoio às vítimas. Quanto à violência sobre as pessoas idosas, está e prevista também na estratégia do envelhecimento ativo, com medidas concretas. No âmbito dos e-grants teremos um programa de apoio a projetos que trabalha especificamente as mulheres idosas como grupo particularmente vulnerável e estamos a apoiar no âmbito do POIS dois projetos centrados na problemática da violência sobre pessoas idosas, um da AMAT Lusitana em Castelo Branco e um de uma associação, a ADIM, no Porto.
Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Sra. Ministra.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Eu tenho aqui também depois para dar à senhora deputada a localização das casas-abrigo do mapeamento que não respondi. Sim, senhora. Já não tem tempo?
Tem tempo?
Tem. Tem um minuto.
Tenho gosto. O relatório, relativamente. Muito obrigada. Relativamente ao processo de recolocação, portanto, que terminou em março de 2018, formalmente, este relatório não seria obrigatório, no entanto, ele está a ser elaborado, atendendo também àquilo que já é possível fazer em termos de balanço do phasing out, do processo de recolocação. Nós temos vários programas de acolhimento de refugiados, recolocação, reinstalação, os espontâneos e o acolhimento por barcos humanitários. No âmbito dos menores não acompanhados, nos menores não acompanhados, relativamente a 5 menores não acompanhados que são, digamos assim, foram recebidos em 2016, nós temos um acompanhamento que neste momento está a ser feito pelo Instituto, pelo ISIS, portanto, 4 estão com medidas de proteção e meio autónomo de vida e 1 com uma medida de apoio para a autonomia e meio natural de vida. De resto, toda a problemática dos menores não acompanhados em termos de requerentes de asilo é trabalhado no âmbito de um grupo de trabalho, passa a redundância, constituído pelo ISIS, o CEF, o próprio ACM, a PGR e, portanto, trabalhando, e ONGs.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Sr. Presidente, nós, a primeira comissão é tida por não ter tempos. E os tempos que existem, normalmente aquilo que acontece e que eu, pelo menos é assim que me é passado.
Se é uma interpelação, coloca a sua queixa claramente colocar em cima da mesa. Estamos atrasados. Há outros colegas nossos que estão à espera há bastante tempo para iniciar a sua reunião. E a Sra. Deputada tem todo o direito de fazer uma interpelação e eu tenho todo o dever de o ouvir. Seja breve, por favor.
Sr. Presidente, eu estava a falar, eu iria ser breve. A indicação que eu tenho do meu grupo parlamentar é que os tempos que nós temos são indicativos. Hoje, o Sr. Presidente, seja por que razão for, se calhar até por razões atendíveis, que nós compreenderemos e estamos disponíveis para compreender, excepcionalmente não vamos requerer uma terceira ronda, era isso que eu lhe estou a dizer. Agora, esse acordo que é feito sistematicamente com os grupos parlamentares não pode significar que os senhores deputados e que este Parlamento saia sistematicamente daqui destas audições com perguntas por colocar, como é o caso hoje e já foi outras vezes, Sr. Presidente. Portanto, só para dizer, nós iremos falar com o nosso grupo parlamentar de forma a que isto não se verifique, até porque a indicação que eu tenho clara do meu grupo parlamentar é que o tempo indicativo para a segunda ronda seriam 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria esclarecer, agradecer a boa vontade para não perturbar o funcionamento da Assembleia e a utilização desta sala. Queria apenas esclarecer que, sendo os tempos apenas indicativos, foram largamente ultrapassados, com uma tolerância que a senhora deputada e outros deputados tiveram a gentileza de me agradecer. E por isso me pareceu excessivo que, para além de uma primeira ronda, com toda a tolerância, uma segunda ronda com toda a tolerância, ainda mais uma terceira ronda, depois de previamente ter sido abordada essa questão, que prolongássemos por mais tempo esta audiência. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos.